é porque vocês perceberam mal. Vocês percebem mal as coisas que eu digo, que vos interessam. Não, é melhor fazer o que...
Senhoras e senhores deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos.
Não estou a fazer nenhuma mentira.
Vamos reiniciar os nossos trabalhos, dando início à nossa audição regimental. Queria renovar os cumprimentos a todas e a todos, cumprimentando de forma especial o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Secretária de Estado, que se juntam agora a nós nesta audição regimental. Vamos então dar início. A nossa grelha tem um período de intervenção inicial de 15 minutos para o Governo, depois tem uma primeira ronda que tem 9 minutos para os grupos parlamentares do PSD e do PS, 8 minutos para o Bloco de Esquerda e para o PCP, 7 minutos para o CDS, para o PAN e para o PEV. Se bem se recordam, esta primeira ronda é de pergunta-resposta, portanto permito ao Sr. Ministro e aos seus deputados fazerem pergunta e resposta de imediato, à imagem e semelhança daquilo que se passou na discussão e na apreciação do Orçamento do Estado. Esta é uma grelha nova, como sabem, por isso também estou a dar nota disto mesmo. E depois teremos uma segunda ronda, não há terceira ronda nesta nova grelha, teremos uma segunda ronda de 2 minutos por cada senhora e por cada senhor deputados inscritos, cabendo depois a resposta final na mesma proporção do tempo usado ao senhor ministro. Senhor ministro, portanto, para a intervenção inicial de 15 minutos, faz favor, senhor ministro, prescinde, tal como aconteceu na audição requerimento que há pouco finalizámos, pelo que vamos dar início à primeira ronda, cabendo a primeira intervenção ao grupo parlamentar do PSD, sendo a senhora deputada Filipa Roseta a usar da palavra. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigado, senhor presidente, senhor ministro, senhor secretário de Estado. Primeira pergunta: quanto dinheiro passou efetivamente do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social para o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado?
Muito obrigado, senhora deputada, senhor ministro.
Ainda não passou nada, Sra. Deputada. Neste momento há todo um conjunto de procedimentos, de passos administrativos que são dados antes disso, portanto, neste momento ainda não passou nada.
Para confirmar, 2016, até hoje não passou nada, nenhum dinheiro, nenhuma ordem para o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado?
Não.
Nem de outras proveniências?
Não.
No Orçamento de Estado de 2021, o senhor tem aqui duas verbas, portanto tem 154 milhões para a reestruturação do parque habitacional e 100 milhões para a promoção da habitacional pública. Isto além dos 45 milhões para a Porta 65 e para todos esses programas que já existiam. Estas duas verbas, que somam um total de 250 milhões neste Orçamento de Estado de 2021, portanto que são a mais do que os programas que já existiam, vão ser distribuídas exatamente como em 2021.
154 milhões de reestruturação do Parque de Habitação Social, no quadro do primeiro direito, 100 milhões para a promoção do Parque Habitacional Público e Cooperativo, a custos acessíveis, 9 milhões e 300 mil para a criação da resposta habitacional urgente e temporária, 13 milhões para a reabilitação do Parque Habitacional do Iru, que está neste momento devoluto, 24 milhões para a Porta 65, mais subsídio de renda e transição para o Norral. Correto, Sr. Secretário de Estado?
Sr. Ministro, eu realmente focava-me apenas nos 250 milhões e não nos outros, porque estes são os a mais que têm no próximo ano. E agora a minha pergunta é, só há 7 municípios, eu julgo, com estratégias locais de habitação com contratos feitos, e a dúvida é, destes 7 municípios, quem é que já recebeu o dinheiro do primeiro direito? Quem é que já recebeu destes municípios que estão aqui nesta lista? E quem é que vai receber em 2021, dos 7 municípios que nós temos aqui listados?
10 municípios já, com os procedimentos em curso, muitos outros a preparar, já muitos com as estratégias locais de habitação aprovadas em assembleias municipais, outros com os processos a serem avaliados pelo IRU, e, portanto, à medida que a obra vai avançando, o dinheiro vai sendo transferido.
Senhor Ministro, eu acho que julgo que já percebeu a minha pergunta. Eu queria saber que municípios é que vão receber dinheiro em 2021, exatamente. Que municípios é que já receberam dinheiro em 2020 e em 2019?
Só um momento, Sr. Deputado. Para não lhe dar informação errada, tão pormenorizada. Está bem. E Arruda, ok. Já recebeu Lisboa e Arruda dos Vinhos. Com as estratégias aprovadas, Arruda dos Vinhos, Lisboa, Almada, Oeiras, Évora, Matosinhos, Loulé, Lousada, Porto, Funchal. Já receberam Arruda dos Vinhos e Évora. Há mais 12 com estratégias já aprovadas, só falta assinar os acordos de colaboração entre o Estado, entre o Iru e os municípios, Alfândega da Fé, Lijós, Lourico da Beira, Faro, Guimarães, Marvão, Mortágua, Olhão, Ovar, Silves, Torre de Moncorvo e Viseu.
Portanto, estes 250...
E foram aprovados, mas já agora, assim fica com a informação toda.
Foram aprovadas...
Qual é que tem? Não sabe o que é que vou dizer.
Estratégias locais que foram aprovadas estão aqui no relatório do primeiro...
Pelas câmaras municipais e assembleias municipais? Alcanena, Alcochete, Castelo de Paiva, Espinho, Felgueiras, Gondomar, Gouveia, Idanha Nova, Leiria, Maia, Mar Canaveses, Mirandela, Mogador, Mundinho de Basto, Paredes, Peniche, Peso da Régua, Portimão, Ribeira de Pena, Sátão, Setúbal, Tondela, Valença, Vila Nova da Marquinha, Vila Pouca de Guiar e Vimioso. Hein? Está a correr bem.
Está a correr lindamente, Sr. Ministro.
Obrigado.
Está a correr lindamente. Eu gostava de perceber, portanto, o Sr. Ministro diz que estes 250 milhões vão para essas câmaras que acabou de dizer. Todas elas vão receber dinheiro em 2021.
Eu disse 154. Lembra-se?
Não, são 154.
Eu disse 154 para o primeiro direito.
Então, e os 100 milhões são para quê?
Arrendamento acessível dirigido à classe média.
Portanto, 100 milhões para arrendamento, 154 milhões para as câmaras. E estes 154 milhões são para estas câmaras que o senhor acabou de dizer, para estas todas?
Se nós conseguirmos mais, será, mais, será para outras também, não é? Depende do avanço dos projetos e das obras.
O Sr. Ministro sabe do relatório do primeiro direito que as primeiras 35 estratégias locais já esgotaram todos os fogos que vocês tinham previsto em 2018 para o país inteiro. Estamos a 98%, portanto, só nas primeiras 35 estratégias locais de habitação já estamos com 25 mil fogos, que é 98% daquilo que estava previsto em 2018. Portanto, o Sr. Ministro tem que compreender que nós estamos um pouco apreensivos com a vossa capacidade de planear esta execução. Portanto, se os primeiros 35 já esgotaram 98% daquilo que era em 2018 para o país inteiro, estamos aqui apreensivos para tentar perceber qual é o critério de prioridade. É quem chega primeiro, recebe primeiro?
É para todas, Sra. Deputada. O PRR são mais de 1 milhão de euros para o primeiro direito que não existia quando nós começamos este processo.
Sr. Ministro, eu estou-lhe a falar dos 250 milhões previstos no Orçamento de Estado para 2021,
150...
para o ano que vem.
Deputado, vá, para nós conseguirmos fazer este trabalho...
150 vamos... milhões.
Isso.
Ainda é mais difícil para si achar que isto vai dar para estas câmaras todas.
Não, é só para falarmos, sermos rigorosos, eu e a Sra. Deputada.
Dificulta-lhe a vida.
Não dificulta nada. Todas as estratégias locais de habitação serão, obviamente, alvo de financiamento. Não há cá prioridades. Todas as estratégias locais de habitação vão ser apoiadas e financiadas.
Em 2021, Sr. Ministro.
Ó, Sra. Deputada, olhe, quanto mais houver.
Sr. Ministro, eu julgo que é por demais evidente porque é que o senhor precisa de fazer o Programa Nacional de Habitação. Não é para cumprir a lei, que já não é essa a questão. É mesmo porque em Portugal, como o Sr. Ministro sabe, há 6 milhões de habitações para 4 milhões de agregados familiares. O que falta é planeamento. E o que o senhor me está a dizer é uma falta de planeamento inacreditável. Obviamente, os 150 milhões não vão dar para as estratégias locais de habitação de todos os 176 concelhos que vão pedir. Portanto, eu gostava mesmo de saber, até porque 2021, o senhor sabe, que é um ano eleitoral. E quando o Partido Socialista começa a distribuir dinheiro num ano eleitoral, e quando nós vemos aqui que das 7 câmaras, 6, portanto, é PS, 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 CDU, nós ficamos preocupados. Portanto, temos que tentar perceber, associado a isto, o problema de vocês não terem tentado fazer uma contratação pública mais simplificada, precisamente neste ano pré-eleitoral, mas ficamos com a sua garantia que os 150 milhões vão para todas as estratégias locais. Isso é o que o senhor chama planeamento.
Sr. Deputado, as estratégias locais de habitação são concretizadas ao longo de vários anos, ok? Pronto, as estratégias locais de habitação são concretizadas ao longo de vários anos. Nós vamos fazendo as transferências à medida que as estratégias locais vão sendo executadas, ok?
É o primeiro que vem, o primeiro que recebe.
Todos os municípios vão receber, Sra. Deputada.
Em 2021?
Sim, senhora deputada. Quer dizer, okay, que eu diga 20 vezes a mesma coisa?
Está comprometido.
Estou a tentar fazer o meu melhor, mas quer dizer...
Está comprometido nisto, acredito nisso. Então agora vamos lá, todos os municípios vão receber tudo aquilo que pedirem em 2021. Quantos fogos é que são possíveis nos 162 imóveis do Decreto-Lei 82-2020, que é o parque público que está devoluto?
Bom, esse é um trabalho que está a ser feito, porque obviamente depende dos projetos, da adaptação que vai ser dada a cada um dos imóveis, mas nós contamos estimativa, senhora deputada, 15 mil.
15 mil nos 162 imóveis. E do Fundo Nacional de Reedição do Edificado, os 170 imóveis.
Sra. Deputada, deixe-me dizer daqueles mais emblemáticos, o Cabeça da Bola e Miguel Bombarda, são 200 cada um. Não consigo dizer todos, peço desculpa. Posso depois mandar essa informação para aqui?
Agradeço.
Obrigado.
Sr. Ministro, nós temos mais de 100 anos de políticas de habitação neste país e a nossa dúvida, portanto, temos modelos de todos os tipos ao longo destes 100 anos, produzidos de várias maneiras. Quais são os modelos que o senhor considera melhores para usar como modelo na prática que o senhor vai agora aplicar?
Sra. Deputada, eu não vi grandes modelos, sabe, no passado. Não vi. Nós tivemos algumas respostas públicas para as áreas metropolitanas e depois com variantes, não é? Com variantes, se nós formos olhar para essas décadas, foi de demissão do Estado no que diz respeito à política de habitação pública. Portanto, o nosso modelo é fazer aquilo que nunca foi feito antes. É herdarmos um parque habitacional público de 2% e aumentá-lo. Porque neste momento a resposta que falta em termos de habitação é criar um parque público de habitação. É isso que nós estamos a fazer e nunca foi feito antes, Sra. Deputada.
Oh, Sr. Ministro, eu nem sei o que lhe diga, mas eu não vou fazer mais nenhuma pergunta, sinceramente. Mas tem uma comunidade académica científica a estudar isso há várias décadas. Objetivamente errado, Sr.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, penso eu. Não tenho as inscrições na mesa, mas penso que é isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a sua equipe, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, vou tentar ser o mais incisivo possível no tempo que disponho e venho falar-lhe do 5G, não lhe venho falar de irmos ver aviões. Em relação ao 5G, há uma circunstância importante que advém dos novos entrantes. A estes novos entrantes no regulamento de leilão foi dito que tinham 3 e 6 anos para concluir uma cobertura de 25 a 50% da população, sendo que o ritmo mínimo, a velocidade mínima que era considerável aceitada eram 30 megabits por segundo, quando o 5G aponta para valores típicos de 100 megabits por segundo. A pergunta que lhe faço é: concorda com este nível baixo de exigência e de ambição face à média que está estabelecida?
Sr. Deputado, nós fazemos aquilo que é competência do Estado e do Governo e respeitamos aquelas que são as competências do regulador e é com o regulamento aprovado pelo regulador que nós vamos trabalhar.
Sr. Ministro, o regulamento aprovado pelo regulador é, de acordo com a lei e com o nosso enquadramento, a operacionalização da resolução do Conselho de Ministros. Não pode ser algo fora disso, porque senão nós temos um regulador que substitui ao Governo, que não me parece ser o caso nem a intenção. E, portanto, como Governo e na sua opção estratégica da resolução do Conselho de Ministros, tem que ter posição sobre essa matéria, ou devia ter. Ainda sobre isso, há aqui uma questão central, que é: ao fim de 8 anos, o regulador, de acordo com o regulamento em vigor, vai avaliar se os novos entrantes cumpriram ou não com as suas obrigações. Acontece que, à partida, os critérios para fazer esta avaliação não estão disponíveis e, portanto, há aqui um jogo que no início não tem as regras do jogo. Não era de saber-se no início quais são os critérios sob os quais os novos entrantes vão ser avaliados.
Eu concordo consigo e julgo que, de qualquer forma, no regulamento dá-nos muitas pistas de como é que nós vamos fazer esse, como é que se pode fazer esse trabalho. Mas, obviamente, sabe muito bem que esse trabalho será feito pela ANACOM e que o regulamento e a forma de operacionalizar esse escrutínio é feito pela ANACOM, pelo regulador. Julgo que esteve aqui de manhã e, portanto, imagino que lhe tenha colocado essas questões.
Coloquei, e quando elas não têm a resposta, eu tenho que colocar naturalmente a quem define, em primeira instância, em quem define as opções políticas sobre essa matéria, que é o Governo, e por isso estou a colocar as questões ao Sr. Ministro. Aliás, sobre essa matéria há, de facto, em relação ao Governo, um comportamento que eu acho estranho, já o disse aqui ao Sr. Ministro da Economia a semana passada, que é o Governo, como o Sr. Ministro acabou de fazer, diz e bem que quem operacionaliza é a ANACOM, e portanto não tem de algum modo nada a ver com a operacionalização. Por outro lado, é quem faz as grandes definições da política. Ainda assim, e o Sr. Ministro foi bastante criticado por ter ido visitar um dos operadores em forte litigância, e portanto nós temos aqui um comportamento que eu, com o devido respeito, que é muito, parece um bocadinho esquizofrénico. Quer dizer, não se põe, não se imiscui naquilo que é da ANACOM, mas ao mesmo tempo tira partido, digamos, de uma certa opinião de um dos lados, o que não me parece nesta fase prudente.
Isso era uma pergunta?
Se acha que é prudente.
Sr. Deputado, um dos lados, eu peço desculpa, eu não posso devolver perguntas, não é? Porque eu não percebi o que é isso de um dos lados. Porque quando diz que foi alvo de críticas, esqueceu-se foi dizer que foi pelas operadoras, não é? E sabe uma coisa, Sr. Deputado, eu não estou aqui ao serviço de nenhuma operadora, estou ao serviço do país. E há uma empresa que, do ponto de vista do nosso quadro legal, tem licença, fez uma demonstração de 5G e eu, como membro do Governo, fui visitar. É por isso que eu não estou a perceber quando diz o lado é o quê? Ao lado de quem? Então, diga lá, Sr. Deputado.
Ó, Sr. Ministro, naturalmente que as empresas que fazem o mercado e que proveem o serviço são os operadores, como é evidente. E quando eu digo que se pôs ao lado, foi uma das empresas que está no meio da litigância porque tem uma licença e na qual não fez investimento nos primeiros 10 anos. Esta é a questão. E a pergunta que lhe faço é se não acha que era mais prudente não ter tomado parte nesta fase do leilão de um dos players do mercado.
Ó, Sr. Deputado, está a dar aqui alguma confusão. Peço desculpa, pelo menos, bem, se não há, ainda é pior. Se não há, ainda é pior. Em primeiro lugar, a Adencer é uma empresa, um investidor em Portugal, tem consigo um dos principais fundos do mundo na área das novas tecnologias, o SoftBank, uma oportunidade muito importante para o país. O Ministro da República vai àquelas iniciativas a convite da Adencer, como vai de qualquer outro operador. Portanto, há aí alguma confusão e, olha, o problema não é meu, Sr. Deputado. Tenho que pensar sobre isso. Porque, olha, eu não estou ao serviço nem da Adencer, nem da Vodafone, nem da Mel, nem da NOS, nem de nenhum novo entrante que possa surgir entretanto. Sr. Deputado, está?
Eu não só não estou, como espero que o Sr. Ministro esteja ao serviço dos portugueses e tenha atitudes que ao serviço dos portugueses sejam válidas. E, portanto, esta, volto a dizer, com o devido respeito, esta esquizofrenia de posição não me parece que ajude o momento do mercado que estamos. Mas coloco-lhe outra questão. Foi dito que até ao final do ano, por intermédio da IP Telecom, era lançado o concurso público para substituição dos cabos submarinos dos Açores e da Madeira, o conhecido anel CAM. Estamos a chegar ao fim do ano. Será que é o Pai Natal que traz o concurso público ou, por razões que nós não conhecemos, ele não acontecerá?
Sr. Deputado, pode ter a certeza que nós vamos ter um cabo submarino a tempo de não haver interrupção entre o continente e as ilhas. É isto que verdadeiramente é importante. E, portanto, pode ter a certeza que nós faremos trabalho que, não tendo sido preparado antes, vai ser feito por nós, com financiamento assegurado, com uma empresa pública, para assegurar o cabo submarino.
Sr. Ministro, tocou só na parte que não é mais importante. É importante, mas não é. Mas vou dizer qual é. É que o novo cabo submarino vai permitir a competição em termos de oferta e acabar com a marginalização digital que os Açores e a Madeira têm por não terem a mesma oferta do restante continente. A urgência não é só do ponto de vista de não haver quebra, mas é de endereçar uma oferta competitiva.
Não queria agradecer, somos nós que vamos fazer isso.
Coloco-lhe ainda outra pergunta. Considerou parte da receita que vem do leilão, que tem uma base de licitação de mais de 230 milhões de euros, fosse previamente direcionada para as escolas para adquirir PCs e ou para a transformação digital das empresas e da administração pública.
Perguntar se é mesmo assim, como está... É. Sim.
Ó, Sr. Ministro, mas onde é que isto está, digamos, nas regras de leilão?
As regras de leilão não têm nada a ver com isso. O que nós fazemos com as, receitas, isso já está pré-determinado pelo Estado, é para promover a transição digital, a começar na educação, é julgo que é assim que está, e é esse o nosso objetivo, é isso que vai acontecer. Diga lá, Sr. Deputado, o que é que o preocupa?
Ó, Sr. Ministro, é evidente que este valor entra no Tesouro e terá a utilização que todos os dinheiros do Estado têm. O que eu estava a dizer é se intencionalmente e deliberadamente já tinha direcionado algum valor que seria uma forma de comprometimento maior para essas duas valências que eu acabei de mencionar.
Nos governos do PS não é assim, Sr. Deputado. Se calhar está a falar dos governos do PST. Está na estratégia do 5G. Qual é o destino que vai ser dado à receita do leilão? É a receita do leilão, o Sr. Deputado já sabe? Não sei? Então, se não sabe, está-me a perguntar a mim.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenho duas inscrições, que são do Sr. Deputado Costa e do Sr. Deputado André Pinotes Batista. Eu pedia aos coordenadores dos respectivos grupos parlamentares que fizessem chegar à mesa, por favor, as inscrições para a segunda ronda da nossa audição, com os respectivos nomes, porque muitas vezes não me fazem chegar os nomes e eu próprio também não sei a quem devo passar a palavra. Neste caso sei que é o Sr. Deputado Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. e os Srs. Secretários de Estado. Eu, infelizmente, não era para começar por aqui, mas tenho que começar. É lamentável que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, na primeira intervenção, tenha feito um ataque aos autarcas do nosso país. É lamentável que isso tenha acontecido. Certamente, cada um se rege pelas suas próprias medidas. Mas é lamentável que o Partido Social Democrata tenha utilizado a primeira ronda para um ataque aos autarcas do nosso país, citando as forças políticas, mas certamente colocando esse ataque em todos os autarcas. Da mesma forma que também é lamentável que o PSD tenha usado a primeira ronda para atacar um código de contratação pública aprovado na especialidade na Assembleia da República, quando, nesta mesma comissão, o Partido Social Democrata votou a favor de mais de 95% dos artigos que foram aprovados. E não votou contra nenhum dos artigos que foram aprovados. É lamentável esta atitude do PSD, mas a verdade tem que ser dita. Os autarcas do nosso país merecem mais respeito e o PSD votou a favor de mais de 95% dos artigos que foram aprovados e não votou contra nenhum artigo. Bem, em relação a outros assuntos, o investimento público é crucial para a economia e para o crescimento económico. Hoje, mais que nunca, isso é importante. A perspectiva económica deve ser adaptada à realidade a cada momento e esta deve ser a estratégia para responder à crise. Por isso, numa lógica de investimento público, gostaria de questionar o Sr. Ministro qual é que é a estratégia que está alicerçada, nomeadamente nos vários instrumentos, desde o PNR, desde o PRR ao PNI, passando também pelos novos quadros comunitários de apoio. Hoje, até em suspeitos defensores da nova intervenção do Estado, como o caso do professor Vítor Gaspar, vem defender o investimento público. Por isso, gostaria de questionar o Sr. Ministro se este é ou não o momento do investimento público. Bem sabemos que alguns continuam a achar que é o momento de continuar a não fazer investimento público, mas certamente todos os modelos económicos vão nesse sentido. Em relação ao 5G, é muito importante percebermos qual é que é a perspectiva do Governo. Bem sabemos que a responsabilidade do procedimento, mal ou bem, pessoalmente até acho que as entidades reguladoras acabam por ter maior responsabilidade do que deviam em algumas matérias, mas isso é de lei, mal ou bem, a responsabilidade está na entidade reguladora, na ANACOM. Questionar também qual é que é a perspectiva do Governo sobre a questão sobre o 5G, se Portugal pode ou não ficar atrasado nesta tecnologia e se também não compete ao Governo garantir que não fique fora deste desenvolvimento. É esse também a resolução do Conselho de Ministros que foi aprovada, por isso era esta a pergunta que gostaria de deixar ao Sr. Ministro. Outra matéria que tem sido muitas vezes abordada tem a ver com o CTT e com o Serviço Postal Universal. É uma prioridade para o país, uma prioridade de serviço público, uma prioridade de proximidade, uma prioridade de coesão. Sabemos que a atual pandemia de Covid-19 colocou algumas dificuldades também naquele que era o processo de concessão do Serviço Público Universal. Questionar o Sr. Ministro se existe uma possibilidade de prorrogação do atual Serviço Público, qual é que é o ponto de situação sobre esta matéria. Obviamente, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, este é um tema que continuamos a acompanhar com muita proximidade. Percebemos que os consumidores e os portugueses têm que ser defendidos. Muitas vezes fala-se em coesão territorial, fala-se em interior, e esquece que o CTT tem uma importância crescente nessa matéria. Por isso, estamos sempre disponíveis para analisar todos os cenários. Mas uma pergunta também, muitas vezes aqui colocada na Comissão, tem a ver com a questão de estar ou não salvaguardado na próxima concessão de serviço público universal a questão do correio das empresas de comunicação social regional e local, da comunicação social e local, se está ou não salvaguardada, se o Governo pretende ou não salvaguardar este assunto. Fechava esta intervenção pela questão da habitação. O direito constitucional à habitação, obviamente, que está salvaguardado pelo artigo 65 da nossa Constituição da República Portuguesa, é um direito que está na base de outros direitos, é um direito que é importante garantir, não só como durante anos e anos em Portugal, aos detentores de menos recursos, mas à classe média também, que precisa também de habitação, e questionar também se não acha estranho que a única proposta clara que o Partido Social Democrata apresenta para a habitação é que não se faça um único investimento no país enquanto não seja apresentado um Plano Nacional de Habitação. Ou seja, basicamente toda a gente devolva a chave, toda a gente devolva o que já entregou, porque não existe um Plano Nacional de Habitação. Não deixa de ser curioso também que o partido que votou contra a Lei de Bases da Habitação seja o partido que N vezes diz que não se está a ser cumprido um determinado artigo da Lei de Bases da Habitação, mas isso são as próprias incoerências da vida pública e da vida política.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor de responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, sobre o investimento público, o Sr. Deputado perguntava se este é o momento do investimento público. Eu diria que este é um momento onde o aumento do investimento público é fundamental. O investimento público é necessário sempre. E nós temos tido níveis muito reduzidos de investimento público, quando comparado com qualquer país europeu, que já tem níveis, por sua vez, de investimento público reduzidos face ao passado. Por isso, o investimento público é fundamental para que um país, uma comunidade, se possa desenvolver. No atual contexto, ele tem ainda uma função importante para travar a queda e antecipar a recuperação, ou promover a recuperação económica. Por isso, nós temos já a luz verde na Comissão Europeia para aquilo que ficou conhecido como a bazuca europeia, e isso é muito importante para nós, em 2021, começarmos a dar resposta a um dos problemas que nós sofremos hoje, para além da crise pandémica, a crise económica. Sobre o 5G, a única coisa que queria nesta fase deixar é que nós desejamos que o leilão decorra bem, que as licenças sejam atribuídas, que seja feito investimento e que o país possa beneficiar do 5G. Todos os países estão a trabalhar neste processo, 11 dos 28 já concluíram os processos, o nosso está em curso, esperemos em janeiro podermos juntar também este grupo de países, para então se começar a contar o tempo para que os investimentos sejam feitos. Relativamente ao CTT, nós estamos a trabalhar com a empresa privada para garantir que o serviço universal possa continuar, embora nesta fase, e por razões de crise, da crise pandémica, nós temos um trabalho negocial que ainda está em curso e, portanto, vai ter de haver uma prorrogação deste contrato até estarmos em condições de fechar o próximo contrato. Relativamente à propriedade do CTT, a única coisa que vos posso dizer é aquilo que sempre disse: nós não excluímos esse cenário e não queria dizer mais nada sobre esse tema. Relativamente ao porte pago, tem de estar garantido no futuro contrato de concessão. Isso para nós é fundamental, que a comunicação social local e regional não tenha aqui um aumento de custos. É um serviço muito importante que nós temos de assegurar e por isso para nós é fundamental que o porte pago esteja garantido no futuro contrato de concessão. Sobre a habitação, a lei de bases prevê o Plano Nacional de Habitação e ele será entregue. Nós não podemos estar parados enquanto ele não é entregue. Há um conjunto de outros documentos onde já estavam previstos as intenções do Governo. O Governo já se tinha comprometido com autarquias, com o país, e, portanto, nós vamos fazer o nosso trabalho, independentemente, depois de muito do trabalho que está feito, ser enquadrado num documento que será entregue no Parlamento durante o ano 2021. É o nosso objetivo e nós vamos cumprir. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Continuo no uso da palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, desta vez pelo Sr. Deputado André Pinotes Batista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo, na sua pessoa, saúdo também o Sr. Ministro, os senhores secretários de Estado, os caros colegas deputados. Sr. Ministro, Portugal vai assumir a presidência do Conselho da União Europeia e o Sr. Ministro assumirá o Conselho de Ministros dos Transportes, no qual assegurou, e muito bem, que a ferrovia será uma prioridade, nomeadamente colocar o caminho de ferro no centro de um sistema de transportes mais resiliente, mas também a recuperação de um setor que, tal como todos os outros, foi amplamente afetado por esta crise global e esta crise inesperada. Mas a este propósito, Sr. Ministro, eu permitia-me de fazer um sublinhado na dimensão da ferrovia, mas também em todas as outras, de saudar as empresas prestadoras de transportes públicos que durante a pandemia tiveram um papel essencial não só no garante da mobilidade, mas que ao contrário das suas contrapartes privadas garantiram uma oferta muito superior àquilo que era à procura, mas asseguraram condições sanitárias únicas. E este serviço tem que ser aqui hoje também destacado, porque para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fazer política apenas com a notícia do dia e com o soundbite do dia não é satisfatório. Mas temos que dizer aos senhores que aqui vieram colocar questões e que quando os problemas são resolvidos se esquecem de saudar ou sublinhar aquilo que acontece, que relativamente à ferrovia nós temos boas notícias e o caminho que foi aqui indicado quando foram colocadas matérias que tinham a ver com supressões, com perturbações de serviços, problemas, aliás, Sr. Ministro, que tinham a ver com a falta de planeamento e a ação desses mesmos governos, mas que este governo tomou diligências, nomeadamente, e gostava de o questionar também para poder aprofundar, naquilo que tem a ver com a recuperação de material circulante, o que dava resposta a uma das carências mais prementes, porque, como sabemos, a aquisição e o lançamento de concursos obedecem a um conjunto de proformas, um conjunto de burocracias que não permitem uma resposta tão célere quanto os nossos utentes e os nossos concidadãos merecem de nós, e que a recuperação de material circulante veio permitir desafogar, veio permitir dar resposta a um conjunto de necessidades que de facto eram urgentes, nomeadamente nas linhas do Douro, de Sintra, Minho, e permitir-me dar uma nota sobre a importância das linhas do Douro e do Minho do ponto de vista turístico e também da mobilidade, e a linha de Sintra pela sua importante função de garantir a jornada quotidiana de todos os portugueses, mas com a recuperação destas 20 carruagens e tão criticado que o Governo foi com a questão do amianto, gostava de questionar, porque segundo sabemos foi possível remover todo esse amianto e dar resposta e mais flexibilidade a estas ofertas, mas estão também em curso, e pedia-lhe que pudesse confirmar essa informação, a recuperação de mais cerca de 20 até mais de máquinas que possam vir melhorar a nossa operação. Sr. Ministro, a par disto temos também notícia que está a ser trabalhado o lançamento do concurso para a aquisição de material circulante no próximo ano. E este propósito é relevante destacar que aqueles que apontaram o dedo por um problema que criaram não estão aqui hoje para saber mais sobre as soluções que nós estamos a formular e mais do que a formular, que estamos a concretizar. Mas, Sr. Ministro, permita-me também que finalize com uma nota. Ao longo das várias temáticas que aqui foram colocadas, da TAP, da CP, dos CTTs, da habitação, da ferrovia, é muito interessante verificar que a direita que privatizou ou que congelou venha hoje aqui questionar aquilo que não fez ou aquilo que, pior, desfez. E, Sr. Ministro, sobre isto, permita-nos sublinhar o seguinte. É muito diferente ter uma governação de esquerda, é muito diferente ter uma governação que acredita no serviço público. Uma última questão, Sr. Ministro, para lhe perguntar pela questão do aeroporto e para saber se poderia partilhar mais informações connosco, uma matéria que, aliás, teve uma deliberação nesta casa, que todos, obviamente, respeitamos e queremos ver respondida. Sr. Ministro, finalizo com o seguinte. Resolver é, de facto, uma dor de cabeça para aqueles que durante anos nada fizeram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor, para responder às questões colocadas.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu queria agradecer que tivesse falado de ferrovia, porque na verdade é que já não se fala de ferrovia nesta casa e isso é pena. É pena porque, felizmente, é notório que o ponto de partida era mau. E quando eu digo que o ponto de partida era mau, não estou a pensar só no PSD, atenção. Mas o ponto de partida era mau. Mas a verdade é que a ferrovia hoje tem uma centralidade que não tinha e nós estamos a fazer em pouco tempo um trabalho que é muito importante e reconhecido por quem acompanha as matérias ligadas à ferrovia. E para nós é mesmo muito importante. O plano de recuperação de material circulante está a andar e não só está a andar, como entretanto muito do material que estava encostado há mais de 10 anos está já a circular na linha do Norte e está disponibilizado, no que diz respeito às carruagens Schindler e nas locomotivas, estão já disponibilizadas uma série delas na linha de Sintra. Foram compradas mais 50 carruagens à Renfe, carruagens para o longo curso, uma compra por 1 milhão e pouco de euros, 50 carruagens, estamos a falar de carruagens de longo curso que podem andar a 200 a hora, podem atingir velocidade dos 200 km/h, e que tinham um problema, tinham amianto. Neste momento nenhuma das carruagens já cá estão tem, nenhuma. Estamos neste momento a intervencionar essas carruagens, elas vão ficar melhor do que estavam novas. Escrevam o que estou a dizer, depois serão convidados para as visitar. Mas obviamente que isto não é suficiente, e também pela primeira vez em muitos, muitos, muitos anos, vamos comprar material circulante novo para o serviço regional, para o serviço urbano e para o serviço de longo curso. Mas, entretanto, também conseguimos um contrato de serviço público, a CP não tinha. Entretanto, fundimos a CP e a EMF. Entretanto, fizeram-se contratações e, pela primeira vez em muitos anos, o número líquido de trabalhadores na CP em todas as áreas aumentou. Em janeiro vamos dar o pontapé para a primeira parte do Centro de Competências Ferroviário, em Guifões. Ah, esqueci-me. Reabrimos a oficina de Guifões. Bom, e as supressões na linha de Sintra terminaram. Não sei se ninguém deu por ela, mas não foi só por causa da crise pandémica. É porque, entretanto, não só as oficinas têm sido reforçadas com pessoal, como houve um reforço do material, nomeadamente nas locomotivas, que entretanto recuperámos. E por isso os ganhos são claros. Ah, e também não têm havido grandes intervenções sobre os atrasos do Ferrovia 2020, porque ele de facto já tinha muitos atrasos, mas nós não temos acrescentado atrasos. Estamos a cumprir e vamos concluí-lo todo dentro do prazo que está contratualizado com Bruxelas. Bom, sobre o aeroporto, nós estamos atentos àquilo que foi discutido e aprovado no orçamento e há ainda trabalho para fazer a propósito daquilo que foi aqui aprovado. O Governo tem ainda decisões para tomar. Em breve daremos novidades sobre esse dossiê. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, uma primeira nota inicial sobre estas nossas audições, porque não poderíamos deixar de registar. Parece-nos o facto de o Ministro que vem aqui ser ouvido, seja de forma regimental ou por requerimento, abdicar quase sistematicamente das suas primeiras intervenções não nos parece um bom hábito, porque, de facto, o papel e a função das audições regimentais é, de facto, que o Governo possa vir dar também contas daquilo que nos últimos meses se passou no país. E, portanto, queríamos deixar essa nota, porque nessa primeira intervenção poderão sempre haver informações relevantes. A primeira questão tenho duas questões para colocar antes de passar a palavra à deputada Maria Manuel Rola. A primeira tem a ver com a ferrovia, exatamente, nomeadamente com a apresentação durante os últimos meses do Plano Nacional de Investimentos 2030 e das obras e dos projetos que estão incluídos nesse mesmo PNI 2030 e ligando com uma questão muito específica que tem a ver com o eixo do Atlântico e com a ligação Porto-Vigo. Ontem mesmo reuni com uma delegação de deputados galegos e respeito exatamente deste investimento que tem muita relevância para a Galiza, mas também para a região norte-litoral de Portugal. E o próprio ministro defendeu em entrevista em novembro que deveria haver uma mudança de estratégia que é relevante, que é a ligação ao Estado espanhol através da ligação a Vigo, e isto denota uma alteração de vários anos, de várias décadas de prioridade do ponto de vista dos governos na ligação ao Estado espanhol. E, portanto, o Corredor Atlântico tem, de facto, uma importância estratégica muito grande. As potencialidades que podem daí advir são também bastante relevantes e a pergunta que tinha para lhe colocar, considerando o PNI 2030, as declarações que o Sr. Ministro teve, queríamos perguntar sobre a concretização dos planos para essa ligação ferroviária, que contactos é que estão a ser tidos com o Governo espanhol e ou com o Governo galego, porque o próprio Sr. Ministro disse que era necessário também do outro lado haver uma parte significativa do investimento e, portanto, questionar qual é que é o ponto de situação relativamente a este eixo. Uma segunda questão tem a ver com o CTT e com o Serviço Postal Universal. Numa anterior resposta, o Sr. Ministro já deu aqui uma pequena resposta relativamente ao trabalho negocial em curso que existe, mas de facto não podemos deixar de registar a nossa preocupação pelo facto de estarmos em dezembro e ainda não haver qualquer tipo de informação sobre o ponto de situação do novo contrato de concessão. Aliás, os únicos dados conhecidos, ou pelo menos as únicas declarações públicas que têm existido nos últimos tempos são, na verdade, chantagens da administração privada do CTT relativamente para poderem obter mais dinheiro à custa de um serviço que claramente não têm cumprido e não têm cumprido também, é bom lembrar, porque estamos perante uma privatização que ninguém que queira ser sério consegue defender atualmente. E, portanto, recentemente também voltámos a ter esse debate aqui na Assembleia da República e a pergunta acaba por ser a mesma. O que é que está o Governo a pensar fazer no âmbito do CTT? Voltou a dizer que o Governo e o Partido Socialista várias vezes têm dito que têm todos os cenários em cima da mesa, mas também diz sempre que não quer dizer mais nada sobre o assunto. Eu compreendo, mas temos que ter uma ideia de qual é que é a estratégia que o Governo tem para o CTT. Sabemos da importância dessa empresa, sabemos que, historicamente, enquanto foi pública, além da sua importância do ponto de vista social, da coesão territorial e até do ponto de vista económico, porque ela sempre deu lucro ao Estado, acaba por ser aqui um pouco estranho que no momento que poderá ser fulcral e essencial para esta empresa e ou para a alteração que o Estado poderá vir a ter ou não dentro desta empresa, que não exista uma indicação de estratégia, pelo menos, que o Governo queira ter para esta empresa. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, Sr. Ministro, para responder às questões colocadas, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo relativamente, quer dizer, mais ou menos, relativamente à questão das intervenções iniciais, eu não estou a cometer nenhum atentado regimental. De qualquer forma, como os senhores deputados dizem e têm a razão, eu estou cá para prestar contas e, portanto, os senhores deputados façam as perguntas todas que eu respondo. Estive aqui há um mês, sensivelmente, e, portanto, poderia sempre fazer uma intervenção que é muitas vezes lida por alguns deputados como propaganda e, assim, prescindo de vos chatear com isso. E estou cá para responder a todas as questões que os deputados coloquem, de forma a poderem fiscalizar a minha ação. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que essa fiscalização não fica prejudicada. E, portanto, na medida do possível, ou tenho mesmo algum anúncio para vos fazer, ou abdicarei das intervenções iniciais. Relativamente à ferrovia e à ligação Porto Vigo, ela é muito importante no quadro do próximo Plano Nacional de Investimentos. A região Norte e a Galiza são duas regiões com uma grande relação, é a região espanhola com quem Portugal tem maior relação, nomeadamente a região Norte, e a verdade é que nós temos um tempo de viagem de comboio entre o Porto e Vigo que é inadmissível, incompreensível, em pleno século XXI, e por isso esta tem que ser uma das nossas cidades, e é a par da ligação Lisboa-Porto, é a ligação Porto-Vigo, que nós queremos que um dia seja possível fazer em 55 minutos, neste momento é mais 2 horas e meia para aí, na ligação Porto-Vigo. Há trabalho para ser feito do lado espanhol, uma ligação sul, esse compromisso está assumido também do lado espanhol, de qualquer forma ele é importante ser feito, para isto ter uma lógica. Nós temos estado a trabalhar com o governo espanhol, há uma reunião marcada na Cimeira Luso-Espanhola, este foi um dos assuntos abordados e trabalhados. Já tive também uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara, não se chama assim, prefeito, também não sei bem qual é a designação, alcaide de Vigo, estão envolvidos, mas este é um trabalho que obviamente é com o Governo Central Espanhol, nós estamos a trabalhar com ele, este, como eu vos disse, foi trabalhado na Cimeira Luso-Espanhola e vamos ter uma reunião também sobre este tema com o Secretário de Estado das Infraestruturas Espanhol em janeiro do próximo ano. Portanto, esta é uma ligação muito importante para nós. Aliás, a propósito da discussão sobre o aeroporto, o aeroporto de Sá Carneiro já tem uma grande capacidade de atração de cidadãos galegos. No dia que nós tivermos a viagem entre o aeroporto, aliás, porque a linha temos como objetivo que ela passe no aeroporto de Sá Carneiro, no dia que nós tivermos uma ligação rápida entre o aeroporto de Sá Carneiro e Vigo, o aeroporto de Sá Carneiro vai aumentar muito mais a sua capacidade de atração de passageiros da Galiza, reforçando também o próprio aeroporto de Sá Carneiro. Bom, incluiremos Braga nesta ligação, o que nos parece também muito importante para lhe dar massa crítica. Relativamente aos CTT, o que para mim, estas negociações não são fáceis, o contexto herdado não é o mais fácil para o próprio Estado. Como sabem, os CTT foram vendidos com toda a infraestrutura e, por isso, há aqui um trabalho muito importante para ser feito com o privado e nós não queremos estar sujeitos a qualquer tipo de pressão de tempo e, portanto, o atual contrato vai ter de ser prorrogado e o Estado português quer assegurar que, no essencial, o Serviço Universal terá continuidade e, por isso, nós defenderemos sempre o interesse dos portugueses e a continuação do serviço. E o CTT, empresa privada, neste momento, sabe bem que o Estado português e o Governo vão defender muito bem e de forma muito assertiva o nosso interesse e o interesse dos portugueses. Não tenho a expectativa que nós não teremos problemas nessa negociação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Continua no uso da palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, que está ligada por videoconferência e vai usar a palavra. Está-me a ouvir, Sra. Deputada?
Estou.
Muito bem. Faz favor, obrigado. Estamos a ouvi-la também.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Secretários de Estado e Srs. Deputados, relativamente às questões da habitação, é de grande importância que se inicie, de facto, o processo de garantia de habitação às pessoas. O Sr. Deputado falava da garantia que está inscrita na Constituição, essa garantia está inscrita, mas não está na vida real. E por isso é mesmo essencial que não se pague. Portanto, é também essencial que se vá implementando a restante legislação que foi sendo aprovada. Eu, neste caso, falo da Lei de Bases e até também da discussão que teremos na próxima sexta-feira do Decreto 41/2020.
Senhora Deputada, Senhora Deputada, eu peço desculpa por interromper. Estamos com absoluta dificuldade em conseguir compreendê-la.
Okay,
não sei se é dos nossos meios. Se falar mais pausadamente, talvez consigamos.
Ok. Então, Lei de Bases da habitação, decreto-lei 81/2020, que vamos analisar também na próxima sexta, temos mais competências para o IRU, uma delas fiscalização. No entanto, não são atribuídos ao IRU competências de autoridade de fiscalização. Tem também 4 entidades de apoio ao IRU inscritas em legislação. Conselho Nacional de Habitação, na Lei de Bases, o Observatório da Habitação, em lei própria, Conselho Consultivo Orgânico do IRU e o próprio Serviço de Injunção em matéria de arrendamento, que não é matéria nova. O Conselho Consultivo, por exemplo, está justamente em funcionamento, segundo informação do site do IRU, desde 2015, com o despacho da então ministra da Associação Cristas. O que eu gostava de perceber é, primeiro, como é que o IRU vai fiscalizar sem ter competências de autoridade atribuídas por alteração orgânica e como é que estas entidades têm vindo a funcionar desde logo este Conselho Consultivo, que tem uma orgânica definida que está já bastante obsoleta relativamente às prerrogativas que temos relativamente às questões da habitação daqui para a frente necessárias. Para além disso, gostava de perceber se o apoio extraordinário que o IRU tem vindo a conceder vai ser prolongado para além do final deste ano, até 30 de junho de 2021, tal como, e ainda bem, é prolongada a suspensão dos contratos, quase dos contratos de arrendamento, que o Bloco de Esquerda também apresenta a proposta própria relativamente a isto, de felicitar que o Governo tenha também tido finalmente um prolongamento dos prazos, mas o que é necessário saber é que este apoio continuará a existir, se ele deixará de ser um resquício de uma possibilidade de apoio pela garantia que deveria dar no apoio ao arrendamento com o subsídio necessário para abranger mais de umas pequenas milhares de contratos de arrendamento que sabemos que não é a concreta do país e das necessidades com as quebras de arrendamento que existem neste momento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ouviu-me com alguma dificuldade. O Sr. Ministro tomou nota do possível, não sei se tudo, confesso, porque de facto houve alguns momentos em que era muito difícil a percepção daquilo que estava a ser a sua intervenção. Pelo que dou a palavra ao Sr. Ministro para responder dentro do possível e dentro daquilo que foi perceptível.
Foi de facto com muita dificuldade. E por isso não tenho bem a certeza quais foram umas questões colocadas. De qualquer forma, fomos ouvindo aqui e ali algumas palavras que conseguimos perceber. Sobre a orgânica do IRU, já foi aprovado o decreto-lei que altera a orgânica do IRU. Vai ser regulamentado por portaria e o IRU será adaptado dentro das necessidades e organizado de forma a corresponder às novas responsabilidades que a Lei de Bases lhe atribui. E por isso tentaremos dar resposta, porque obviamente a Lei de Bases e a nova geração de políticas de habitação aumentam as responsabilidades e as competências do IRU, a orgânica foi alterada de forma a que possamos corresponder a este acréscimo de responsabilidades que o IRU terá nos próximos tempos. Não sei se é por aqui, de qualquer forma, sobre a orgânica, queria dizer isto. No que diz respeito aos apoios Covid, eles vão ser prorrogados, já há uma proposta no Parlamento nesse sentido, e eles serão prorrogados, e até ao final desta semana, a Sra. Secretária de Estado da Habitação já aqui esteve, já anunciou que uma parte do subsídio será, uma parte do empréstimo será convertida em subsídio, e portanto nós julgo que até ao final da semana estaremos em condições de dar mais informações sobre a percentagem que poderá ser convertida em subsídio, depois, obviamente, dependendo da taxa de esforço de cada um dos agregados. Foram, de certeza, colocadas mais questões, mas eu tive dificuldade em as apanhar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dentro do possível, eu compreendo as dificuldades que foram perceptíveis por todos, mas dentro do possível, o Sr. Ministro tomou nota e respondeu às questões que conseguiu apreender. Naturalmente, o 5G já virá resolver este problema das videoconferências e, portanto, estamos ansiosos, não só pelo leilão, como pelo 5G de acesso livre a todas e a todos. Cabe agora a vez ao grupo parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, tem 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Saúdo o Sr. Presidente pelo otimismo e confiança com que encara o futuro relativamente ao 5G. Eu não sei se conseguiria ir tão longe nesse otimismo e confiança, desde logo pela questão da cobertura territorial, mas isso são outros 500. Eu gostaria de colocar ao Sr. Ministro uma questão relacionada precisamente com este tema da habitação que ainda agora temos estado a tratar. Da informação que o Sr. Ministro nos deu sobre o primeiro direito e as questões do apoio ao acesso à habitação e no sentido de garantir às populações de facto o acesso a uma habitação condigna, julgo que registrei bem, o Sr. Ministro deu nota de 154 milhões de euros para 2021 e referiu o número de municípios com um processo concluído, 10, se não entendi mal, 7 com acordo de colaboração assinado, 10 com acordo de colaboração assinado. Muito bem. Há aqui um valor que importaria atualizar, porque os dados mais recentes que nós tínhamos ainda há dias, quando tivemos este debate aqui na sessão plenária nesta sala, os dados que nós tínhamos e que eram adiantados pelo Governo davam conta de 6 municípios e para esses 6 municípios com acordo de colaboração assinado o total de investimento era de 486 milhões de euros, dos quais 307 a ser assumidos por investimento municipal. Portanto, 486 dos quais 307. Isto é mais do que 60% nestes casos. E eu não sei se são representativos, se são atípicos, mas mais de 60% do investimento para aqueles 6 municípios ser assumido pelo poder local é um indicador que levanta preocupações relativamente a uma questão que é uma questão muito importante, quer na Constituição da República, artigo 65, quer na própria Lei de Bases da Habitação, que é a questão da incumbência, da responsabilidade que cabe ao Poder Central nesta matéria. E nós sabemos que as disponibilidades financeiras e a capacidade económico-financeira dos municípios pode não ser compatível com, digamos, o esforço financeiro que está a ser colocado ao poder local para responder aos problemas. Ou seja, há aqui uma visão e uma reflexão que deve ser equacionada relativamente à fórmula de cálculo, digamos assim, para o financiamento deste tipo de intervenções. O Poder Central deve assumir, de facto, as suas responsabilidades. Este não é um problema que seja a maior parte, digamos, da fatura que deve ser passada aos municípios. Depois, queria colocar também uma questão que tem a ver com o Porta 65. Mencionou Porta 65, julgo que apontei bem, 24 milhões de euros. 24 milhões de euros para Porta 65, mais subsídio de renda, mais transição para o know-how. E eu gostava de perceber, com mais detalhe, de facto, a afetação desta verba pode, no limite, ser uma verba profundamente exígua face às necessidades e às questões que se coloquem, nomeadamente no problema dos jovens no acesso à habitação. E os jovens que precisam, de facto, de apoio no acesso à habitação, nós propusemos um reforço da verba no orçamento e não teve vencimento dessa proposta do PCP, mas agora a questão que se coloca é vamos voltar a ter, como nos anos anteriores, um grande número de milhares de jovens que vão ficar à porta, digamos, do Porta 65 jovem, porque o dinheiro não dá, porque chega ao ponto em que se esgota, é tipo números clausos, mas na questão das rendas. E finalmente, apoios Covid. A questão dos apoios Covid, ou seja, a resposta de emergência e os problemas imediatos que é preciso atacar desde já, para as pessoas que neste momento têm casa e que se arriscam a ficar sem ela, por causa da crise que se está a atravessar, a pergunta que eu gostaria de colocar é em que base, em que termos será feito o processo legislativo com vista à aplicação desse critério que o Sr. Ministro acabou de anunciar, e a forma como nos próximos dias será anunciado a conversão ou a forma de conversão de empréstimos em apoios diretos. Por outro lado, há uma questão que também é central, que é as dificuldades enormes que as pessoas têm tido ao longo destes meses em chegar a ter acesso a esses apoios. E é uma percentagem exígua, uma percentagem baixíssima de, digamos, de famílias e de candidaturas aprovadas face à realidade concreta que existe na população portuguesa em relação às questões da habitação e, nomeadamente, no arrendamento, onde o problema se está a colocar. E, portanto, a questão do procedimento, a questão da simplificação para ultrapassar aquelas dificuldades todas, aqueles obstáculos todos que estavam colocados, é um problema que se tem vindo a colocar e que, naturalmente, importa que o Governo também responda e esclareça que alterações também se prevê nessa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, nós compreendemos e não ignoramos que o Estado tem, a Administração Central, aqui um papel central nas políticas de habitação. Acontece que as necessidades são de tal forma muitas que nós temos que envolver todos os níveis do Estado na resposta a esta dificuldade. As autarquias, não só, e isso eu sei que não é posto em causa pelo PCP, são quem está em melhores condições de identificar as necessidades, ponto 1, isso é feito pelas autarquias no quadro da estratégia local de habitação, e depois temos, e isso não é contestado, depois temos o financiamento. E no financiamento, obviamente, que entre aquilo que eu diria que seria a opção preferida do PCP, assunção plena de responsabilidades por parte da Administração Central no que diz respeito ao financiamento e a situação que temos, que há também um espaço grande. De qualquer forma, nós chegamos a uma solução que nos permitia maximizar a resposta com financiamento local e com financiamento da Administração Central. Há uma parte considerável que é a dívida, é óbvio que é a dívida local, que as autarquias vão ter de pagar, e nesse sentido a conta que o PCP faz e sobre quem tem responsabilidade sobre ela está correta, embora uma parte desse esforço é empréstimo, que pode ser obtido junto do próprio IRU. De qualquer forma, nós no quadro do PRR ainda assim conseguimos mais de 1.000 milhões de euros para o primeiro direito, mas de facto as necessidades são muitas. Vamos trabalhar no futuro, de qualquer forma é assim que neste momento o programa está construído, porque é a forma de nós, a Administração Central com as autarquias, maximizarmos a resposta que é preciso ser dada, que é de facto muito grande, porque são de facto muitas as necessidades de habitação digna em Portugal. Mas nós estamos conscientes da questão que o PCP tem levantado e que quer levantar ao abrigo da apreciação do decreto-lei. De qualquer forma, nós temos esta dificuldade, que é, com as disponibilidades financeiras que nós temos, como é que podemos maximizar a resposta. Bom, mas estamos disponíveis para fazer esse debate de forma aberta convosco, com todo o Parlamento, obviamente. Porta 65, 23,5 milhões de euros e os 500 mil, que é o normal que anualmente nós temos para o subsídio de renda. Portanto, são 23,5 milhões, são mais 2 milhões que o ano passado, continuará a ser insuficiente face às candidaturas que sistematicamente se recebe, portanto não há forma de o negar. Há um reforço, é um reforço ligeiro, de qualquer forma nós temos que continuar a insistir, sem prejuízo do Porta 65, na resposta mais estrutural, que obviamente demora o seu tempo, e que é a aposta na habitação pública e nas residências universitárias como instrumentos fundamentais para que os jovens tenham acesso à habitação, sem descurar, atenção, o Porta 65 é aquilo que nós vamos tendo no imediato. No que diz respeito aos apoios Covid, nós temos aqui algumas dificuldades que são intransponíveis. Não há soluções para elas. E desde logo, a elevada informalidade do mercado de arrendamento. Ela é uma realidade e torna impossível que nós possamos apoiar. Agora, aquilo que se podia fazer, nomeadamente o deferimento liminar, isso já foi aqui aprovado, está a ser cumprido. Desse ponto de vista não há muito mais a fazer, mas quando nós tentamos perceber quais são as razões para o número elevado de deferimentos, a não demonstração da quebra de rendimentos, representa 55% dos casos indeferidos, a não demonstração da existência de vínculo de arrendamento, e para isso só é pedido o recibo, nem sequer é o contrato de arrendamento, estamos a falar de 28% dos casos, e mesmo a submissão da declaração de honra, ou a não submissão de qualquer documento, ainda assim representa 14% dos casos. A fraca adesão, obviamente, que nós não excluímos, a fraca adesão à partida, portanto, ainda antes destas razões para o indeferimento, nós não ignoramos que as famílias tentem fazer um esforço maior no presente para não terem de ficar com uma dívida. Essa é uma das razões. Pode explicar a fraca adesão. A outra é mesmo a informalidade do mercado de arrendamento, que é difícil de resolver, sem estarmos a abrir a porta a injustiças, não é? Que depois acabaríamos por cometer. De qualquer forma, no que diz respeito à conversão de dívida em subsídio, isso será feito, as regras serão conhecidas, o centro da decisão vai ser... vai ser a taxa de esforço, ainda bem que me avisou o Sr. Presidente, vai ser a taxa de esforço, podendo chegar a 100%. Nós, infelizmente, temos casos em que a renda é superior aos rendimentos, neste momento. Situação de desemprego, quebras elevadíssimas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Quis só alertar que o Sr. Deputado Bruno Dias ainda está no uso do tempo regimental, porque provavelmente o Sr. Ministro ainda precisará do tempo para responder a questões colocadas. Faz favor, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora eu perguntava só se o Governo tem presente aí os números em relação à atualização daqueles valores que nós falámos em relação aos 10 municípios, se já existe a quantificação do investimento total e da fatia que cabe ao Poder Local.
Sr. Ministro.
Não temos essa informação aqui, mas podemos dá-la depois ao Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Continuando, gostava de colocar algumas questões, procurando aproveitar o tempo. Uma para já que tem a ver com o aeroporto. A declaração de impacto ambiental favorável condicionada para a construção do novo aeroporto de Lisboa na zona do atual Campo de Tiro de Alcochete permitia que, se o Governo decidisse consignar a obra para arrancar este mês, podia, ao abrigo daquela declaração de impacto ambiental, na altura, mas isto estou a reportar-me há umas semanas atrás. E eu gostava de perguntar se o Sr. Ministro considera que, relativamente a esse processo de declaração de impacto ambiental favorável, condicionada, que estava em vigor, se já estamos perante um caso perdido e que abordagem é que o Governo fez sobre isso, se foi apenas deixar a vela apagar-se.
Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. O Sr. Deputado sabe que essa não era a opção de Governo, portanto, não é uma questão não se coloca deixar ou não. Quer dizer, a opção de Governo não era essa e, efetivamente, a licença, mesmo assim, foi prorrogada duas vezes, a lei não permite mais e já expirou no passado dia 9.
Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Do pouco tempo que me resta, aproveitar para a ferrovia. As questões da rede ferroviária sempre foram muito importantes para nós e defendemos uma visão estratégica integrada e defendemos que seja reunificada a ferrovia nacional. E isto significa pensar a rede ferroviária enquanto infraestrutura, mas também a operação e a exploração do serviço de transporte ferroviário. E isso também significa a gestão e a perspectiva do material circulante e as aquisições necessárias. O Sr. Ministro já falou sobre isso. A pergunta que eu lhe queria colocar é se tem a ver com isto, é em que medida é que a elaboração do Plano Ferroviário Nacional, que vai ser realizada, é apenas um plano de infraestruturas ferroviárias, como se fosse um PRN da ferrovia, ou se vai, de facto, ter em conta as questões estratégicas da operação no plano integrado, incluindo, neste caso, necessariamente, a gestão a prazo e a estratégia da gestão do material circulante. E esta é uma questão para nós muito importante, porque ferrovia não é só carris. Pronto. Dito isto, talvez alguém na União Europeia, lá está, os senhores da Direção-Geral lá em Bruxelas, de certeza que há quem queira que seja só carris, mas para nós não é. Para nós não é e para o país não pode ser. A elaboração do Plano Nacional, portanto, tem esta questão. O Sr. Ministro disse que não há superações de comboios, mas há reduções substanciais de serviços. E, portanto, as pessoas, os utentes da CP, nomeadamente, os utentes do transporte ferroviário, têm vindo a ser confrontados com uma diminuição muito forte de disponibilidade de oferta de transporte ferroviário. Nós há vários comboios que têm sido... Os horários foram alterados. Os horários hoje não são os mesmos horários que eram em março. E, portanto, o Sr. Secretário de Estado está-me a desmentir. Presumo, então, que hoje em dia os comboios todos que estão ao serviço são os mesmos todos que estavam ao serviço em março. No longo curso, nomeadamente, é também disso que eu estou a falar, no longo curso, nomeadamente. Já está a dizer que não é bem assim. Pronto, então, hoje em dia, a oferta, eu não estou a falar a linha de Sintra, o Sr. Ministro estava, mas eu estou a falar em geral da ferrovia. E, portanto, no longo curso, nomeadamente, há comboios que não existem, que os horários foram alterados. E a nossa pergunta é, se isto tem fim à vista, se há uma perspectiva disto durar até quando, ou se é para ir continuando até um dia se mudar de ideias, mesmo a terminar...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E a questão dos comboios internacionais, que esses sim foram suspensos de todo em março, qual é a perspectiva que o Governo tem relativamente à reativação eventual dos comboios internacionais, mudando circuitos se for necessário, porque com intervenções na linha isso pode ser uma questão que se coloque, mas a reativação e o regresso do comboio internacional será uma questão em cima da mesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Sobre a ferrovia, quer dizer, não há com exceção da Operação Alfa em Guimarães, não há a eliminação de serviços. E atenção, estamos a falar do Alfa, não estamos a falar da ligação. Sim. Agora, nós precisamos de que o Sr. Deputado nos diga exatamente o que é que está a falar para nós podermos confrontar, porque nós não temos informação de que estejamos a eliminar serviços. No que diz respeito aos comboios internacionais, são duas operações, e sim, são duas operações muito deficitárias para a CP. A Renfe também quis terminar do seu lado, é um trabalho que ainda está a ser feito, mas neste momento é uma dificuldade, porque não está ao abrigo do contrato de serviço público, porque não tinha enquadramento no contrato de serviço público, e portanto essa é uma questão que ainda tem que ser resolvida, porque neste momento era um prejuízo para a CP que não é ressarcido com transferências do Estado. Mas no que diz respeito ao serviço público ferroviário, nós não temos nenhuma eliminação de horários e, portanto, deem-nos os exemplos para nós podermos confirmar. O Plano Nacional Ferroviário, que nós queremos lançar no início do próximo ano, não tem nada a ver com Bruxelas, nem sequer é uma imposição, nem era preciso haver nenhum Plano Nacional Ferroviário. Nós não temos nenhum dogma sobre isto e, portanto, temos abertura para incluir a dimensão material circulante. É uma dimensão importante, ela faz parte do plano estratégico da própria CP e não vejo porque é que não possa estar também, de alguma forma, espelhada, porque se é previsto qual é a rede que queremos, temos, obviamente, também saber qual é o material circulante que precisamos. De qualquer forma, atenção, o Plano Nacional Ferroviário vai nos dar uma perspectiva da rede ferroviária que nós queremos e precisamos ter. Não quer dizer que nós vamos ter o Plano Nacional Ferroviário concluído em 10 anos.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
O Plano Rodoviário Nacional também ainda hoje está muito longe de estar concretizado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Em vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, de cumprimentar novamente o Sr. Ministro, agora com outros secretários de Estado aqui presentes. Queria só dar aqui uma primeira nota prévia relativamente a um comentário que o Sr. Ministro fez há pouco, quando disse que eu era um deputado provocador. Mas deixe-me dizer... Não, foi aqui dentro. Foi aqui dentro. E quando o Sr. Ministro disse isso, eu devo dizer o seguinte. Eu limitei-me a colocar uma questão de caráter político e o Sr. Ministro, se estivesse aqui, seguramente teria colocado exatamente a mesma questão. Era uma questão meramente de caráter político, tendo em conta aquilo que foram os desenvolvimentos das últimas semanas. Mas quero dizer que... No caso do CDS e no meu em particular, eu defendo a manutenção do Sr. Ministro enquanto Ministro. É importante para a direita ter o Sr. Ministro no Governo, não tenha a mais pequena dúvida relativamente a isso. E, portanto, fique tem aqui um aliado para se manter no Governo. Agora, queria-lhe colocar aqui, entrando agora aqui nas questões mais concretas, dizer-lhe o seguinte. Nós tivemos uma discussão longa aqui sobre a TAP, sobre a companhia aérea. E não é possível fazer essa discussão, e aliás o PSD levantou também o tema, sem falarmos daquilo que é a infraestrutura aeroportuária. E a primeira pergunta que eu lhe coloco é se caducou ou não a declaração de impacto ambiental de Alcochete.
Sr. Ministro, faz favor.
Caducou. Caducou.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Em relação ao mudando de Alcochete-Montijo, o Sr. Ministro anunciou recentemente que tem que haver uma avaliação ambiental estratégica relativamente ao Montijo. Isso confirma-se ou não?
Sr. Ministro, faz favor.
Pode repetir, se faz favor.
Perguntei ao Sr. Ministro, relativamente ao Montijo, o Sr. Ministro anunciou que iriam avançar com o processo da avaliação ambiental estratégica. E a pergunta que eu faço é se isso confirma e como é que está esse processo.
Eu não anunciei nada disso. Aquilo que eu disse no debate parlamentar foi que nós estávamos disponíveis para ponderar, uma vez que a pandemia deu-nos tempo para isso.
Feita essa ponderação, o que eu lhe pergunto, o Governo ainda continua a fazer essa mesma ponderação?
Continua.
Senhor Ministro, o Senhor Ministro não sabe o que é uma avaliação ambiental estratégica e, portanto, o que significa que vai fazer uma avaliação de toda uma região para identificar qual é que é o melhor local e isso não carece de grande avaliação, ou é ou não é.
Era uma questão?
O Senhor Ministro deve estar com alguma dificuldade. Eu, para além de ser deputado provocador, se calhar daqui a bocado está-me a chamar outra coisa qualquer. Mas eu estou a ser claro. O Sr. Ministro não sabe o que é uma avaliação ambiental estratégica, o que eu não acredito.
Eu sei.
Eu não acreditava que o Sr. Ministro não soubesse o que é uma avaliação ambiental estratégica. A pergunta é, está em ponderação. O que é certo é que passaram 2 anos, o Sr. Ministro há 2 anos, o Governo tinha uma determinada linha e uma determinada opção, e o Sr. Ministro levanta uma questão sobre a avaliação ambiental estratégica, o que significa voltar à estaca zero. E a pergunta que eu lhe coloco é, depois dessa avaliação que está a ser feita, pergunto-lhe se ainda se mantém em avaliação. Porque é uma coisa tão simples saber, das duas uma, ou há o compromisso com o Montijo, que era uma via, era um objetivo do próprio Governo, ou se recua e se vai iniciar uma nova avaliação ambiental estratégica.
Faz-se, Sr. Ministro?
Eu pensei que já tinha respondido, peço desculpa. Nós estamos a ponderar esse tema.
Bem, Sr. Ministro, já percebi que é o desgoverno total e, portanto... Bem, em relação... se quiser tomar a palavra, torna-se uma...
É um desgoverno o quê? Ponderar? Posso fazer perguntas também? É um desgoverno o quê? Ponderar? É um desgoverno ponderar, é isso?
Não, eu explico o que é um desgoverno. O desgoverno é o Governo ter andado a insistir numa solução que era o Montijo, ter anunciado que todo o processo estava bem feito, sob o ponto de vista ambiental, e de repente o Sr. Ministro dizer, não, vamos voltar atrás e vamos voltar à estaca zero porque temos de fazer uma avaliação ambiental estratégica. É que sabe uma coisa, Sr. Ministro, o Sr. Ministro tem... já percebeu? Demora, ok.
Sr. Ministro, faz favor.
Peço desculpa, Sr. Deputado, agora já percebi qual era a sua questão. Não, o que acontece, nós temos nós tínhamos o nosso aeroporto sobrelotado e, portanto, estávamos já a perder muitos voos, como o Sr. Deputado sabe, e por isso a nossa grande preocupação era não perdermos tempo e fez-se uma opção por uma localização que nós achávamos tinha um largo apoio, pelo menos no Parlamento, porque continuamos a trabalhar numa localização que tinha inicialmente sido iniciada pelo Governo PSD-CDS. E nós, como queríamos o mais depressa possível responder à sobrelotação do Humberto Delgado, nós quisemos avançar para aquela localização. Nós continuamos com a mesma preocupação. Não podemos, obviamente, ignorar que a pandemia dá-nos aqui algum tempo e há, de facto, matéria que exige, porque entretanto o PSD mudou a sua posição sobre esta matéria e nós precisamos de reavaliar, e é por isso que estamos a ponderar. O nosso objetivo é conseguir alargar, aumentar a capacidade aeroportuária da região de Lisboa o quanto antes.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, vamos lá ver. Uma infraestrutura aeroportuária leva muito tempo, como é evidente, não só em termos de construção, como em termos da própria decisão. O CDS tem alertado há muito tempo que o anterior governo o que fez foi uma avaliação económica daquilo que seria a melhor localização, tendo em conta aquilo que seria o envelope financeiro exigido ao contribuinte, e entendeu que Montijo seria a melhor opção. Faltava toda a tramitação ambiental, e nessa tramitação ambiental, eu não me canso de dizer ao Sr. Ministro do Ambiente que falta a avaliação ambiental estratégica, que foi um erro não ter sido feita, e poderá haver, já há várias ações em tribunal cá, há várias ações em Bruxelas, e portanto, o Sr. Ministro agora vem dizer que o PSD mudou de opinião. Não sei do que é que se trata, porque não ouvi publicamente o PSD tomar alguma posição sobre esta mesma matéria, mas que eu saiba, quem governa é o Governo, e portanto, o Governo tinha uma determinada opção, e essa opção foi reiterada aqui, seja pelo Sr. Primeiro-Ministro, seja pelo Ministro do Ambiente, e até tenho ideia que o próprio Sr. Ministro Pedro Nuno Santos também defendeu essa mesma opção. Mas pronto, mas como levantou a questão da avaliação ambiental estratégica, a minha pergunta é absolutamente legítima, porque podemos estar a comprometer uma solução aeroportuária para toda a região de Lisboa, com todos os impactos negativos que existem, pela enorme pressão que existe no aeroporto Humberto Delgado. E, portanto, aproveitar o tempo, este período, que é um período que todos sabemos as limitações que tem, mas aproveitarmos este período para escolhermos a opção aeroportuária e começarmos a desenvolver essa mesma opção, é algo que, na nossa perspectiva, fará todo o sentido.
Sr. Ministro, se faz favor.
Qual é a opinião do Governo?
Eu estou com alguma dificuldade, peço desculpa, Sr. Deputado, a culpa não há de ser sua. Mas o CDS quer que se faça a avaliação ambiental estratégica ou não? Eu também não estou a perceber qual é que é...
Sr. Ministro, o que o CDS quer saber é qual é que é a posição do Governo relativamente a esta matéria. Porque o Governo já disse duas coisas ou três diferentes, e portanto, entendamos sobre qual é a linha do Governo. Quer dizer, ouvimos um Ministro diz uma coisa, ouvimos outro Ministro diz outra. E a pergunta que eu lhe faço, o senhor é Ministro da República, é Ministro deste Governo, qual é que é a decisão, qual é que é a opção do Governo português relativamente à solução aeroportuária aqui na Região Centro? Muito obrigado.
Região Centro? Qual é a Região Centro? Sr. Deputado, a opção do Governo, vamos lá ver se nós nos entendemos, Sr. Deputado. A opção do Governo foi continuar aquilo que vinha de trás. Obviamente, aquilo que vinha de trás era uma localização em concreto. Sr. Deputado, agora vamos ver para ver se nós nos entendemos aqui, para tirarmos alguma coisa de útil nesta nossa. Ver se tirarmos alguma coisa de útil nesta nossa interação. Há uma decisão que vem de trás. Se fala agora de análise económica, estudo económico. Há uma localização que já vem de trás, do Governo anterior. E nós, porque não quisemos perder mais tempo, continuámo-la. Obviamente, quando nós continuamos o que vem de trás, não se vai fazer uma avaliação ambiental estratégica, a não ser que seja para comparar diferentes localizações. E, portanto, nós continuamos o trabalho que vinha de trás, demos-lhe continuidade, e obviamente que agora nós esbarramos aqui numa situação, num impasse que depende de uma de duas questões. Ou de pareceres favoráveis de todos os municípios, ou de uma alteração da lei que exige a emissão desses pareceres. E quando nós dizemos que há uma mudança de posição do PSD, porque para nós era evidente, do ponto de vista do PSD e do CDS, que entretanto agora defende uma avaliação ambiental estratégica, era, pronto, ou seja, está bem, sempre defendeu, pronto. Que para nós era evidente que para o PSD e CDS a localização era Montijo, há de facto uma alteração, e isso torna, não nos ajuda a resolver o impasse em que nós estamos, não é? Que é, ou se altera a lei, ou os municípios dão parecer favorável. Os municípios liderados pelo PCP deram parecer desfavorável, o que obviamente nos coloca aqui um problema, e temos uma lei que é muito clara sobre essa matéria. Nós queremos resolver. Estamos agora a ponderar como é que vamos resolver este impasse. Eu não sei o que é que o Sr. Deputado quer mais. Ah, era? Então pronto, então faça melhor as perguntas.
Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Ministro, deixe-me mudar de tema. Plano Nacional de Investimentos. No último debate que aqui tivemos, entreguei-lhe precisamente um mapa do país sobre aquilo que eram os investimentos na área dos transportes e da mobilidade, onde disse na altura, e entreguei-lhe precisamente a base que fiz dessa mesma avaliação, que apenas existiam 17% dos investimentos no interior do país. Pergunto-lhe se faça isso, se mantém a mesma orientação, se o plano se vai manter exatamente igual. Muito obrigado.
Sr. Deputado, quando no Plano Nacional de Investimentos nós temos uma linha nova entre Lisboa e Porto, que custa cerca de 4.500 milhões de euros, e uma linha nova que vai do Porto a Vigo, que custa cerca de 900 milhões de euros, é natural que chegue a essas cifras, a esses valores que referiu. Acontece que, se nós quisermos modernizar a nossa rede ferroviária, estes eixos são fundamentais e prioritários em qualquer plano de investimentos que se queira fazer para benefício do país. E, obviamente, que isso depois conduz a esse desequilíbrio que aponta. Por exemplo, na rodovia, será a primeira vez em muitos anos, eu digo em muitos anos para não dizer sempre, não é? Porque é sempre exagerado, não conseguiria confirmar isso, mas é a primeira vez em muitos anos que se vai fazer mais investimento no interior do que no litoral. Agora, de facto, quando nós temos projetos tão pesados do ponto de vista financeiro como uma nova ligação Lisboa-Porto e Porto-Vigo, fica óbvio que é difícil que seja diferente nessa distribuição. Agora, que a nova ligação Lisboa-Porto e Porto-Vigo é fundamental para o território todo, para o país, eu não tenho a menor dúvida, e acho que o Sr. Deputado também não.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Relativamente, voltarei um dia deste a esse tema novamente. Queria perguntar o seguinte, porque o tempo já é escasso. Hoje tivemos aqui o Presidente da ANACOM, precisamente, a falar do regulamento do leilão, e queria perguntar se o Sr. Ministro se revê naquilo que é a totalidade do regulamento que foi concluído pela ANACOM em matéria de 5G. Muito obrigado.
O regulamento é da responsabilidade do regulador. Cada um as suas competências. A ANACOM fez o seu trabalho, foi lançado um leilão, vamos esperar pelos resultados do leilão serenamente.
O que eu lhe perguntei é se o Governo tem ou não tem opinião sobre aquele mesmo regulamento. Concorda ou não concorda? Porque pode...
Senhor Deputado, eu acho que o regulamento tem um conjunto de matérias que são muito importantes e, portanto, o Governo está solidário com a ANACOM e com o regulamento que foi apresentado. Esperemos que que o leilão corra bem e que as operadoras façam o investimento a constar obrigadas a ganharem a licença.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Um último tema, uma matéria de habitação. Houve cerca de, até novembro, cerca de 3 mil pedidos de apoio ao pagamento e de ajuda ao pagamento de renda. Apenas 700 tinham sido aprovados, ou seja, qualquer coisa como 24%. Alguma coisa aqui se passa, não será a própria da burocracia? Muito obrigado.
Não, Sr. Deputado. Olha, se nós estivermos, de facto, atentos ao debate parlamentar, já percebia que eu já tinha respondido a isso. Mas não tenho problema nenhum em novamente responder. Para lhe dizer o seguinte. Nós achamos que há duas razões que explicam a fraca adesão ao programa. Uma delas é ser empréstimo e haver muitas famílias que preferem fazer um esforço maior no presente para não ficarem com uma dívida. A segunda razão, muito importante, é a informalidade do mercado de arrendamento, que obviamente impossibilita que as famílias possam recorrer a este apoio. No que diz, e portanto, estamos ainda prévio aos 3 mil e tal, ou aos 3 mil e tal. Agora, aos 700 que foram, entretanto, deferidos. Quais são as razões? 55% dos casos não houve demonstração da quebra de rendimentos. 28% dos casos não houve demonstração de vínculo de arrendamento. E só pedimos o recibo de arrendamento. E não houve submissão, em 14% dos casos, de declaração de honra ou de qualquer outro tipo de documentação. Isto é, há razões objetivas para que não tenham sido indeferidos. E nós não temos como evitar. Agora,
obrigado,
o Parlamento fez aquilo que lhe competia, que lhe competia, que podia fazer, que era o indeferimento liminar, e nós, o deferimento liminar, isso está a ser aplicado, mas mesmo assim há um conjunto mínimo de documentos que têm que ser apresentados e os contratos de arrendamento têm que existir.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhor Deputado João Gonçalves Pereira, ainda tem o direito a usar 31 segundos. O Sr. Ministro já não vai poder responder, que já não tem tempo para o efeito, mas responde a seguir. Faz favor.
Eu posso ceder tempo ao Sr. Ministro, não tem problema. Queria só saber, Sr. Ministro, quando é que, uma vez que foi anunciada uma Bolsa Nacional de Alojamento Urgente, quando é que essa Bolsa Nacional estará disponível e poderá usar do resto do meu tempo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem então 21 segundos cedidos pelo Sr. Deputado João Gonçalves Pereira para responder à questão que lhe foi colocada. Faz favor.
Bom, não, quer dizer, não havia nenhuma bolsa, não é? Como o Sr. Deputado deve saber, e portanto vamos ter que criar, isso demora o seu tempo. De qualquer forma, o decreto-lei estará em vigor no início de janeiro deste ano, mas há muito trabalho para fazer, cobrará o seu tempo, porque infelizmente antes não estava nenhum trabalho feito sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminamos assim esta primeira ronda. Vamos dar início à segunda ronda. Chegaram à mesa 13 inscrições, pelo que eu faria a seguinte proposta, se estiverem de acordo. Agruparíamos estas intervenções para a resposta do Sr. Ministro num primeiro grupo de 5 intervenções, com resposta do Sr. Ministro de minutos, depois dois grupos de 4 intervenções com respostas de, respectivamente, 8 mais 8 minutos para o Sr. Ministro. Se estiverem de acordo, é assim que procederemos, à imagem e semelhança daquilo que já fizemos noutros momentos nestas circunstâncias. Assim sendo, dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado, 2 minutos. Vou naturalmente ser rigoroso com o tempo, porque já levamos uma longa maratona de audições hoje, que começámos bem cedo. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista, cedo nesta audição, veio dizer que já não se falava na ferrovia neste Parlamento, que numa espécie de troféu. O Sr. Ministro, num exercício de autoelogio, mas sem qualquer razão para o realizar, também veio dizer que estava tudo bem com a Ferrovia 2020. Não é verdade. Não corresponde à verdade. Sabem bem que não é verdade. Nem está bem na Ferrovia Portuguesa e já que não conhece, Sr. Ministro, indico-lhe um relatório da Autoridade da Mobilidade dos Transportes que refere a fraca pontualidade, a necessidade de mais frequências, uma insatisfação generalizada com todos os serviços da ferrovia. E comparativamente há 2 anos, ao último relatório, a situação está muito pior. Portanto, existem problemas seríssimos ao nível das linhas. Em termos de condições de operacionalidade das 16 linhas do país, apenas 4 estão em condições satisfatórias. Há restrições de velocidades várias. Estamos no tempo do foguete no Lisboa-Porto. Portanto, o programa Ferrovia 2020, que foi apresentado em fevereiro de 2016, que deveria ter ficado pronto em setembro do próximo ano, mais de 85% dos trabalhos só vão ficar concluídos em 2023. O Sr. Ministro tem um comboio de atrasos impossível de travar. Já não tem freio que lhe valha. E não é um comboio qualquer, é um comboio de mais de 750 metros, como aquelas mercadorias. A IP voltou a adiar e a efetuar uma segunda reprogramação para a conclusão deste investimento. Este programa tinha que ficar pronto até setembro do próximo ano, como eu disse. Mais de 95% vai ser ideado para 2022 e 2023. Há vários trabalhos que já deviam ter sido concluídos no ano passado ao longo deste ano 2020, ainda nem sequer começaram. Portanto, vir aqui ao Parlamento, a uma audição regimental, com toda a desfaçatez, dizer que já não se falava de ferrovia, estava
obrigado,
tudo bem,
senhor deputado.
É um perfeito desajustamento.
Muito obrigado. Senhor Deputada Maria Begonha, do Partido Socialista, faz favor, 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhoras e Senhores Deputados de Estado. Já hoje, naturalmente, foi aqui abordada a nova geração de políticas de habitação, a lei de bases que deram sentido estratégico à execução, prioridade pública às políticas de habitação, mas mais do que isto, este Governo fez uma escolha, fez uma opção por fortalecer o papel do Estado nas respostas à habitação para todos os portugueses, respondendo às carências não apenas das famílias com menos rendimentos, também ao investimento no parque habitacional público, combater o impacto absolutamente asfixiante também na classe média, na concretização de uma vida digna dos mais jovens devido ao desfazimento absoluto que existe entre rendimentos, salários e custos do mercado de arrendamento. E ouvimos aqui as intervenções do PSD sobre a habitação, mas a verdade é que há uma direita cuja opinião que não teve estratégia para a habitação, que entende que o mercado especulativo livre e mais liberto seria a solução, com pouco ou nenhuma intervenção pública, não assume, mas nós assumimos que houve muitos anos de desinvestimento, de desatenção e de desresponsabilização perante respostas públicas na habitação e sei que enfrentamos hoje, sabemos todos, com grande dificuldade. A diferença, naturalmente, e era sobre isso também naturalmente a minha questão,
sobre a resposta diferente que damos não apenas a esta crise, mas também nas respostas das políticas de habitação desde 2016, em que compreendemos que este direito, primeiro direito absolutamente inalienável, teria que ser um dos grandes desígnios que o país assume. Porque não ter casa, não conseguir pagar renda, não sair de casa dos pais, não ter uma habitação digna, mas não apenas uma vida digna, como é evidente, mais grave é não conseguirmos mesmo melhorar a qualidade de vida e as pessoas realizarem os seus percursos e as suas ambições. A questão que coloco é como é que o desenvolvimento das respostas de políticas de habitação, neste contexto de nova pressão, num contexto de novos apoios ao combate a esta pandemia, vou mesmo terminar, Sr. Presidente, também se relacionam com as estratégias locais de habitação e as várias respostas que o Governo naturalmente também criou.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, por videoconferência. Já chegou. Muito obrigado, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu ouvi atentamente aquilo que o Sr. Ministro disse em resposta a outros deputados sobre o aeroporto do Montijo. O Sr. Ministro disse que a declaração de impacto ambiental de Alcochete caducou porque a lei não permite renovar. Mas a verdade é que a lei também não permite fazer o aeroporto no Montijo sem o acordo dos municípios. A lei também não permitiria fazer e tomar a decisão sobre o Montijo sem uma avaliação ambiental estratégica. A lei também não permitiria expandir a capacidade da Portela sem uma declaração de impacto ambiental. E, na verdade, a lei também não permite mais do que uma renovação da DIA de Alcochete, e esta seria a terceira. E, portanto, o que isto significa é que a caducidade da Declaração de Impacto Ambiental de Alcochete não é um ato meramente administrativo, é uma opção política, e eu acho que o Governo não comete erro nenhum se admitir que a caducidade de Alcochete não tem a ver com um ato meramente administrativo, tem a ver com uma opção política do Governo. E se é assim, aquilo que eu lhe pergunto é: a avaliação ambiental estratégica não é apenas uma oportunidade dada pela diminuição da atividade aeroportuária por causa da pandemia. É também uma decisão do Parlamento no âmbito da especialidade do Orçamento de Estado. Ou seja, por aprovação do Orçamento de Estado e daquela norma, o Governo estará obrigado a fazer aquela avaliação, avaliação ambiental estratégica. Aquilo que eu lhe pergunto é: o Governo vai fazer essa avaliação ambiental estratégica para construir o novo aeroporto? Pergunta número um. Pergunta número dois. Já que uma avaliação ambiental estratégica obriga à comparação de localizações, se o Governo vai ou não considerar Alcochete, mesmo com a DIA caducada ou não caducada, se Alcochete vai estar em cima da mesa?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, no fundo, a pergunta que o PCP lhe coloca e que há pouco deixou, quando perguntámos se tinha ficado a observar, deixando a vela se apagasse para que a opção Campo Tiro de Alcochete caducasse, a questão que nós colocamos, no fundo, é se o Governo vai manter a opção que avance e preconiza, ou se coloca em cima da mesa, de facto, a alternativa. Olhe, há bocado passámos umas horas a falar sobre a TAP, a questão do hub de Lisboa é indissociável da questão da gestão do aeroporto de Lisboa, do novo aeroporto de Lisboa, e até na questão da manutenção e engenharia e as oficinas da TAP com a capacidade que têm num aeroporto novo, digno desse nome. Portanto, essa é uma questão que nós não deixamos de assinalar. Há pouco disse que não sabia do que é que eu estava a falar quando me referi a uma diminuição da oferta e aos horários alterados da parte da CP. Isto é o e-mail que a CP mandou no dia 27 de novembro. Caro cliente, na sequência da medida decretada, no âmbito do estado de emergência, nos dias 28, 29, 30 de novembro, 1, 5, 6, 7 e 8 de dezembro, a CP vai reduzir a circulação de comboios alfa-pendular, intercidade, interregionais, regionais e urbanos. Portanto, o Sr. Ministro vai dizer: ah, mas isso já era evidente, mas era disso que eu estava a falar. Era disto que eu estava a falar quando o senhor diz não há supressões. É evidente que havia alterações de horários e as pessoas não tiveram comboios, não apenas porque, vamos lá ver, há uma parte importantíssima da população que não pode sair de casa, mas há outra parte importantíssima da população que continua a ter que ir trabalhar. É tão simples quanto isto. E, portanto, eu apenas fiz uma observação factual, rigorosa e verdadeira, de que o senhor diz que não há supressões. Olha, foram centenas de comboios que não circularam. É muito simples, é uma questão factual e nós estamos apenas a fazer a constatação daquilo que sucedeu efetivamente, conforme a CP informou. Sobre a certificação na ferrovia por parte do IMT aos agentes de acompanhamento e maquinistas, eu queria perguntar-lhe que conhecimento é que os senhores têm relativamente àquilo que está a acontecer por parte do IMT, dando, de certa forma, prioridade a um determinado contingente de certificação, em termos de profissionais, relegando outros para segundo plano e manifestando...
Muito obrigado.
Sr. Presidente, dê-me só um segundo, porque eu queria que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado percebessem a questão. A questão da certificação dos profissionais por parte do IMT para a ferrovia, a nível de maquinistas e agentes de acompanhamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Eu não estou a pôr questões novas. O Sr. Deputado é que não estava a ouvir.
Sr. Deputado.
Percebeu a questão e é isso que importava
muito
também
obrigado.
Clarificar ao nível da discriminação que está colocada.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Lopes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Acalmem-se. O Sr. Ministro disse que já não se falava de ferrovia nesta casa, mas a partir daí muita gente falou em ferrovia e fala-se. Fala-se há poucas vezes na ferrovia no interior do país, nomeadamente em Trás-os-Montes. E é disso que eu estou hoje aqui a falar e fazer uma questão. O regresso do comboio à linha do Tua é uma promessa que tem sido adiada e esse adiamento traz consequências negativas sociais e económicas para a região. O sistema de mobilidade do Tua tem sido referido por diversas entidades da administração central e governamentais como um projeto âncora para o desenvolvimento da região do Baixo Tua. No entanto, diversas componentes deste plano registam atrasos, havendo especialmente dúvidas sobre a transferência das verbas da parte da administração central para a sua concretização. Tais atrasos estão a deixar apreensivas as populações que não veem concretizadas as suas justas expectativas. Esta situação tem de ser clarificada, por isso vou colocar aqui uma questão ao Sr. Ministro. Para quando o cumprimento por parte da CP do compromisso assumido em 2018, repito, 2018, com a Agência de Desenvolvimento Regional do Val do Tua, de financiamento, que nesta data já está em 1 milhão e 280 mil, que está em falta para pagar obras que até já estão concluídas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, terminamos o primeiro bloco de 5 inscrições, faz favor.
Este é outro bloco, é?
Depois tem mais 2 blocos de 4, eu tentei explicar. Dividimos as intervenções em blocos, 5, 4, 4. Terminámos o primeiro bloco de 5, Sr. Ministro, 10 minutos para responder a este primeiro bloco de 5. 10 minutos para responder a este primeiro bloco de 5 intervenções.
Obrigado, Sr. Presidente. Depois darei a palavra aos senhores que está ajustado nas questões que não responder. Queria só dizer algumas coisas sobre duas questões que foram colocadas e depois deixava as outras para o secretário de Estado. Sobre Alcochete, nós não podemos relativizar tudo por dizer que está na lei. Está na lei é mesmo para cumprir, ponto. É os parceiros de municípios, é o tempo da dia, é o número limite de prorrogações, é tudo para cumprir, como é evidente, então nem pode ser, de outra forma. Mas como a senhora... Duas prorrogações e a lei permitia, porque foi alterada entretanto, não sei, foi como estava aqui a ser dito. De qualquer forma, a senhora deputada disse a seguir, e com razão, isso não é relevante, porque se em última instância se decidisse fazer em Alcochete, olha, a dia já tinha expirado, mas pelo menos sabíamos que já se tinha emitido uma vez, com grande probabilidade poderia ser emitida uma segunda vez. Portanto, o ponto não é esse. Perdia-se algum tempo, mas o ponto não quer dizer, materialmente não era relevante, era só uma questão de meses. O Parlamento aprovou e nós não ignorámos isso. Há um trabalho de ponderação que nós, como eu já aqui disse, que estamos a fazer relativamente aos moldes com que vamos responder àquilo que o Parlamento aprovou. E, naturalmente, uma avaliação ambiental estratégica, como a senhora deputada disse bem, implica, obviamente, é esse, aliás, o objetivo da avaliação ambiental estratégica, comparação de mais do que uma localização e não apenas na sua vertente ambiental. Também, do ponto de vista económico, financeiro, é preciso fazer, teríamos que fazer essa comparação. Então, esse é um trabalho que, a breve prazo, eu espero podermos ter novidades mais concretas para dar aos senhores deputados. Nesta fase não me queria estender muito mais, porque há um trabalho que nós estamos a fazer de avaliação neste momento, e eu pedi algum tempo para poder dar uma resposta definitiva aos senhores deputados, como eu disse, não ignorando aquilo que aprovaram em sede orçamento. E só para dar aqui uma nota ao Sr. Deputado Bruno Dias, não sei se reparou nos dias que aqui referiu, não é? Porque são dias onde foram implementadas medidas de restrição à movimentação interconselhia, mas deixa-me que lhe diga que isso não aconteceu nos urbanos. E, portanto, estamos a falar de supressões que aconteceram no quadro de restrições à mobilidade, que obviamente têm impacto na procura, houve um ajustamento da oferta da CP, nos dias onde houve restrição à mobilidade. E nós, no quadro, no que diz respeito aos urbanos, para dar resposta aos trabalhadores, em princípio não fizemos eliminações ou supressões, não admito que possa ter havido alguma redução, eu até julgo que não. No caso da Azambuja, acho que houve. No caso da Azambuja, acho que houve. O Sr. Deputado viajou, foi? Foi? Jura? Jura que viajou? No comboio? Então, se viajou, ele não faltou. Obrigado. Pedi ao Sr. Presidente que desse a palavra aos que está a estudar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite, Srs. Deputados. Tentando esclarificar as questões que foram colocadas e começando pelo Sr. Deputado Carlos Silva, que referiu dois aspectos. Um primeiro aspecto é relacionado com o relatório da Autoridade de Mobilidade de Transportes, que faz uma avaliação do estado da ferrovia em Portugal e onde, objetivamente, e reconhecemos isso, são apresentados alguns indicadores que não são animadores, não são interessantes. A verdade é que, desde há muito tempo, o Sr. Ministro tem assumido essa posição desde que eu estou no Governo, pelo menos, e ele nesta pasta, que o estado da ferrovia, de facto, chegou a um ponto deplorável. Estava muito mal, consequência daquilo que foi dito por diversas vezes, fruto de um abandono desse tipo de infraestruturas, uma aposta na rodovia que deixou, portanto, toda a infraestrutura ferroviária para trás e que chegou a um estado limite, diria eu, e até preocupante em alguns momentos. O que aconteceu foi que foi definido por este Governo de forma clara e prioritária um investimento nessa matéria e foi definida a ferrovia como uma prioridade que está, penso eu, à vista de todos. Acontece, de facto, que o plano que foi definido em 2016, Ferrovia 2020, é um plano ambicioso, 2 mil milhões de euros, que está em curso, padeceu de uma dificuldade que foi aqui reconhecida por várias vezes também, que foi o facto de, no momento em que precisávamos de arrancar com a definição e colaboração dos projetos para fazer esses investimentos que eram necessários e urgentes, as equipas projetistas que existiam no país estavam pauperadas. Muitas empresas tinham fechado, outros projetistas tinham saído para o estrangeiro para trabalhar em projetos lá fora, e a verdade é que foram ganhos concursos para fazer elaborar projeto por algumas equipas projetistas que depois não tiveram capacidade de dar resposta em tempo efetivo e útil. Quando nós chegamos ao Governo, estávamos ainda nessa fase, com dificuldades tremendas que a IP tinha em lidar com os projetistas, porque já não podíamos rescindir contratos, estávamos demasiado perto já de atingir o objetivo de ter os projetos feitos, e porque, do ponto de vista formal e do ponto de vista de contratação pública, não é fácil também rescindir um contrato, mas ao mesmo tempo não estávamos a ser capazes de ter resposta e ter, portanto, projetos em condições de serem postos à concorrência depois para que as obras se fizessem. E, portanto, isso foi, ainda apanhámos essa fase quando chegamos, em 2019, e a partir daí, enfim, com o esforço de todos, conseguimos ultrapassar essa fase. A partir daí, Sr. Deputado, acho que as coisas têm entrado, de facto, num ritmo de que nos podemos orgulhar. Eu posso lhe dizer que, em abril, mais ou menos, de 2019, portanto, há um ano e pouco, quando aqui viemos, nós tínhamos um descritivo, que foi até bastante criticado, porque dizíamos que tínhamos em projeto cerca de quase 70% de todas as linhas estavam previstas, e em obra, aquilo que nós chamávamos em obra, concurso e obra, cerca de 30 e poucos por cento. Hoje em dia, já só temos em projeto cerca de 20% e temos quase 80% em obra. Portanto, esse cenário mudou de forma muito significativa. É reconhecido que o Corredor Internacional Sul está todo em obra há muito tempo, o Corredor Internacional Norte está todo em fase de contratação pública, a primeira consignação foi feita já agora do Pampilhosa Santa Comba, as outras prevêem-se no primeiro trimestre de 2021. Talvez o sítio onde temos maiores dificuldades está a ser neste momento até a linha do Douro, mais uma vez por razões que tiveram a ver com o projetista, que nesse tivemos mesmo que rescindir contrato, contamos ter o projeto a finalizar agora e só agora é que vamos poder lançar o concurso de obra. E no corredor norte-sul, portanto, na linha do norte, onde a obra é sempre muito complexa pela intensidade de tráfego que tem, portanto, pelas limitações que isso introduz à circulação quando estamos a fazer obras. E, portanto, todo este estado ainda, e com as obras a decorrer ao mesmo tempo, vem ainda a complicar mais a operação e, portanto, conduz a alguns atrasos. Penso que eram estes aspectos essenciais. Relativamente ao deputado Bruno Dias e à certificação dos agentes de condução, portanto, não sei se percebi bem que se questionava se a CP teria pedido essa certificação dos agentes de acompanhamento. Ora, a CP nunca pediu a certificação dos agentes de acompanhamento. Essa questão foi levantada por um dos sindicatos, os sindicatos dos revisores, e a verdade é que nós não temos enquadramento legal europeu das diretivas para exigir esse certificado, até porque nós temos que cumprir com o pressuposto de os nossos agentes poderem fazer as tarefas lá fora e vice-versa, poderem vir cidadãos profissionais dessa área de espaço europeu e executar em Portugal. Nós não conseguimos encontrar neste momento um enquadramento que permitisse, digamos, formalizar com o IMT esse tipo de certificação desse tipo de função. Agora, ela é desempenhada e, de acordo com os regulamentos que a própria CP tem instituídos, a existência de um agente de acompanhamento é obrigatória, portanto, isso foi uma coisa que foi acordada até com os sindicatos para ficar garantida, continuar a estar plasmada nos regulamentos de funcionamento da CP. O IMT quê? Não fez para a Medway. Não. Exatamente. A Medway. Faltou uma, exatamente, a deputada Isabel Lopes, do PSD, relacionada com a linha de Tua. Portanto, a linha de Tua está, neste momento, do ponto de vista físico, construída, não é? Está essa fase concluída. O que falta concluir são dois tipos de coisas. Uma é, de facto, a transferência final do compromisso da CP para o sistema, que estamos a avaliar a formalização legal desse processo, e ao mesmo tempo falta ainda também uma questão relacionada com a transferência das locomotivas. Porquê? Porque há aqui um problema que ficou por resolver, que é o Metro de Mirandela é que comprou as composições da CP sem as ter objetivamente pago, e portanto agora temos aqui um problema de balanço da CP que temos que resolver, estamos à procura de uma solução para tentar resolver. Transferências, estamos à procura da solução formal e legal para a concluir, porque havia falhas nesse processo, mas estamos a trabalhar nesse sentido e alguma solução teremos que encontrar. Penso que era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu diria a seguinte sugestão, Sra. Secretária de Estado, porque sei que quer prestar alguns esclarecimentos. Eu sugeria que na próxima ronda pudesse aproveitar um bocadinho desse tempo disponível para usar a palavra, para então prestar os esclarecimentos e as respostas que pretende. Iríamos então dar início ao segundo grupo, que se inicia com a intervenção do Sr. Deputado Filipe Pacheco, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. e os Srs. Secretários de Estado. Antes de colocar a minha questão, eu gostava só de saudar o Sr. Deputado Paulo Muniz e o PSD por aderirem e subscreverem a Estratégia Nacional do 5G que o Governo aprovou em fevereiro deste ano. Portanto, o PSD veio aqui dizer que quer que as receitas do leilão revertam para áreas como a educação, e é isso mesmo que está no ponto 5 da estratégia. Aliás, diz mesmo que a receita proveniente do processo de atribuição de espectro servirá para apoiar projetos de estímulo à transição e inclusão digitais, designadamente na área da educação, de investigação e por aí fora. Aliás, o próprio Governo já, por diversas vezes, referiu a possibilidade dessas receitas virem a financiar alguma parte até do plano de ação para a transição digital e, portanto, saudamos essa concordância. Mas, Sr. Ministro, muito concretamente, trago-lhe aqui um assunto que gostaria de aferir sobre o seu ponto de situação, que diz respeito ao Distrito de Setúbal e, acima de tudo, ao Distrito de Évora, que tem a ver com o troço de ferrovia compreendido entre o Pinhal Novo e Vendas Novas e a aplicação do PART ao Conselho de Vendas Novas. Dezenas de cidadãos fazem diariamente os movimentos pendulares entre Vendas Novas e Almada, Lisboa, e o serviço que é prestado é um serviço de intercidades, mas na verdade, portanto, o comboio para em vários apeadeiros, o que o torna na prática um serviço regional. Portanto, isto serve, estamos a falar de cidadãos de Vendas Novas, mas também do Montijo e de Palmela, que são confrontados com o pagamento do passe, que pode chegar até a 200 euros. Portanto, o Partido Socialista entende que há aqui uma necessidade de reavaliar a oferta na linha do Alentejo e a aplicação do PART a este serviço. Nós sabemos também que em 2021 vão-se celebrar 160 anos da chegada do comboio a Vendas Novas, e aquilo que eu lhe perguntava, Sr. Ministro, é se os cidadãos de Vendas Novas vão poder celebrar esta data dos 160 anos com a chegada do PART ao seu Conselho.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, por videoconferência. Esperemos que o sinal esteja melhor agora. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr.
Está bem melhor?
Está? Ótimo. Sr. Ministro, relativamente às perguntas anteriores do Iru, questionei sobre o Conselho Consultivo, se ele tem reunido e com que frequência. Relativamente à fiscalização de poderes também do Iru, estes não estão concebidos com o poder da autoridade para que esta possa fazer a fiscalização, por exemplo, das questões do arrendamento e do mercado paralelo. Sobre o apoio do Iru, até quando é que os inquilinos poderão solicitar este apoio e ter acesso a ele? Depois, relativamente a uma outra questão que tem a ver com o Distrito do Porto, nomeadamente a cidade do Porto, o património industrial da antiga estação ferroviária da Boa Vista, no Porto, ardeu recentemente. Existem várias participações sobre a classificação deste património histórico aqui na cidade do Porto, no âmbito da discussão do PDM, e existiu uma moção da própria Câmara Municipal do Porto sobre a reversão do contrato, que terá sido enviada para o Ministério e para as Infraestruturas de Portugal. O que nós gostávamos de compreender é se terão recebido e respondido a esta questão, que é premente para a cidade do Porto e também para o património ferroviário nacional, até porque esta é a primeira estação da cidade do Porto. E estamos a falar de valores muito distintos relativamente ao contrato que foi feito em 2000, relativamente ao que se aplica neste momento, ainda mais quando é anunciada uma nova linha de metro para a cidade do Porto, para aquele local em específico. Gostávamos de perceber qual é o entendimento do Ministério relativamente a esta questão e que resposta terá dado ao município do Porto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sofia, penso que é a Sra. Deputada Sofia Matos agora. Se eu tiver a respeitar a ordem que me foi entregue, penso que é isto, se estiver correto. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, muito obrigada. Sr. Ministro, a Estrada Nacional 14 é uma das estradas nacionais com o maior tráfego do país. Aliás, o tráfego médio diário ronda os 50 mil veículos, sendo que destes 20% se tratam de pesados. Este é um estudo da Câmara Municipal da Trova. Uma vez concluída a variante, sabemos que mitigar-se-á o grave problema do estrangulamento que se vive nesta via e que é absolutamente estratégica para o desenvolvimento económico nesta região norte. Há, portanto, um agradecimento que se impõe fazer ao Ministério que o Sr. Ministro tutela pela forma responsável e empenhada como tem lidado com este dossiê, que é tão importante para os concelhos que esta variante abarca. Relativamente à terceira fase da empreitada, sabemos que o concurso público já foi lançado e que só não sabemos, aliás, quando é que termina o concurso ou quando é que vamos saber quais é que são as conclusões deste concurso e quando é que efetivamente se iniciam as obras no terreno. Esta era a primeira questão. Relativamente à quarta fase, quando é que será lançado o concurso da quarta fase e quando é que se iniciarão também estas obras? E por último, uma vez que ainda tenho tempo, Eu há pouco pensei, fiquei contente que a minha colega, a deputada Maria Manuel Rola, tenha já conseguido fazer as questões, porque há pouco pensei que ela estaria numa viagem entre o Porto de Lisboa e Lisboa-Porto no comboio da CP, porque não há internet. Aquilo que eu lhe venho perguntar também é algo que não tem nada a ver com a Estrada Nacional 14, mas que é da sua tutela, é como é que nós andamos a falar em TGVs e etc., quando ainda nem sequer chegou a internet decente para podermos trabalhar. E sim, viajei, Sr. Ministro. Viajou? Viajei. E não consigo trabalhar. E eu e os outros utentes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado. Perdão, é a senhora deputada Lara Martinho, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Ministro, eu voltava aqui à questão dos cabos submarinos. Isto é um investimento prioritário para os Açores, para as empresas açorianas, para os açorianos, e será, sem dúvida, determinante para o futuro da região, que passa cada vez mais pelo mundo digital, aliás, como esta pandemia também bem demonstrou. Por isso é fundamental assegurarmos não só o reforço da transmissão de voz, mas também grandes volumes de dados de alta velocidade com preços acessíveis. O grupo de trabalho liderado pela ANACOM desenvolveu já o estudo e a análise da configuração técnica e financeira mais adequada para a substituição atempada dos cabos submarinos. Foi também definido que os cabos serão detidos e geridos pela entidade pública, garantindo assim que há uma gestão exclusivamente cursista e neutra, e garantindo também o acesso não discriminatório a todos os operadores de comunicações eletrónicas, que é uma mudança muito relevante face aos atuais cabos e às situações que já nos deparámos em relação aos preços praticados. Tendo também em conta que estamos perante um investimento avultado, cerca de 119 milhões de euros, é também muito relevante assegurar o seu financiamento e, se possível, que seja considerado um projeto prioritário para efeitos de acesso a financiamento da União Europeia. O Sr. Ministro já assumiu aqui que este investimento estará concluído antes do fim de vida útil dos atuais cabos, e a minha questão é que desenvolvimentos recentes ocorreram relativamente a este dossiê, se nos poderá avançar. Também, qual o calendário previsto para os próximos meses? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminaríamos aqui o segundo bloco, mas eu sugeria, como houve inscrições que foram retiradas, eu sugeria que acabássemos já e depois, para encerrar, daria a palavra ao Governo, uma vez que diminuíram o número de inscrições. Teria então assim a palavra ao Sr. Deputado Jorge Oliveira. Jorge Paulo Oliveira, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, sabemos muito pouco sobre o projeto da construção de uma nova linha ferroviária a ligar Porto, Valença e Vigo, que já hoje aqui falámos por diversas vezes no âmbito do Plano Nacional de Investimentos 2030. O Governo refere a construção de uma nova linha de via dupla de alta velocidade para passageiros entre Porto Campanhã, Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Braga, Valença e Vigo. O Governo refere igualmente que esta ligação será feita de forma faseada, o que é normal, dado o volume de investimento, dando, no entanto, prioridade ao troço Braga e Valença, com um investimento na ordem dos 900 milhões de euros a concretizar entre 2021 e 2030. Mas nada refere sobre uma ou outras fases subsequentes com vista à construção do troço entre Porto e Braga. E neste contexto, pergunto, Sr. Ministro, como é que, enquanto não for construído este troço entre Porto e Braga, como é que se irá fazer a ligação até Braga? Ou seja, vamos usar a atual linha de Minho até a estação de Nina em Vila Nova Famalicão e daí usando o ramal para Braga? E se este trajeto, em caso de resposta afirmativa, a pergunta que fica é se este trajeto será já efetuado através de um comboio de alta velocidade, ainda que obviamente com muitas restrições em termos de velocidade imprimida, ou se vamos utilizar os atuais comboios que já circulam naquela via. E por fim, pergunto, Sr. Ministro, se existe algum anteprojeto ou algum esboço mais desenvolvido sobre o futuro trajeto entre Porto e Braga, que freguesias e municípios o mesmo irá atravessar, e para quando é expectável ou podemos esperar a definição de um espaço-canal para efeitos de planos diretores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta última intervenção do Grupo Parlamentar, eu tinha que fazer dois comentários antes de uma pergunta. O primeiro comentário tem a ver com um tema que foi amplamente debatido aqui nesta audição, que tem a ver com o 5G. E eu tenho que dizer o seguinte, houve tempos em que o PSD e também o CDS costumavam insinuar que se escandalizavam com uma eventual intromissão dos governos nos reguladores, ou do governo nos reguladores. Não deixa de ser curioso que grande parte das intervenções que foram feitas, seja pelo PSD, seja pelo CDS, foi precisamente quase a pedir ao governo que se intrometa nas funções do regulador que o próprio PSD e CDS definir como sendo aquelas. Ora, era importante que ficasse claro o que é que pretendem e como é que pretendem que estas coisas funcionem, sendo certo que o governo tem consciência que uma coisa é a função do regulador, outra é a sua função, e julgo que manterá este caminho. A outra nota que queria dar tem a ver com a questão da ferrovia e dos dados que o Sr. Deputado Carlos Silva trouxe. Eu queria lhe dar uma novidade que não sei se ficará contente ou não, é que nós temos consciência que mais relatórios destes não tão positivos surgirão. Agora, o que era importante reconhecer é que o trabalho de colocar a ferrovia na agenda política e de ultrapassar obstáculos que no passado não foram ultrapassados está a ser feito e com consequências claras, conforme alguns dados foram aqui apresentados. Finalmente, a pergunta, Sr. Ministro, para falar sobre a Madeira. Há um tema na Madeira que, entretanto, deixou de existir, que tem a ver com a questão do aeroporto. Deixou de existir por razões óbvias, houve muito menos voos para a região autónoma da Madeira, infelizmente, mas é um tema que voltará e que tem a ver com a questão dos ventos do aeroporto da região autónoma da Madeira e que é preciso que haja uma solução. Eu julgo que é do mais elementar bom senso que haja um esforço do Governo Central no sentido de avaliar a situação, corrigir aquela situação e encontrar um aeroporto de contingência que possa ultrapassar os problemas que os madeirenses têm sentido num dos principais setores da atividade económica, que é o turismo, mas também para os próprios cidadãos da Madeira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Mendes, para terminar.
Não, deixa estar. Sr. Presidente. Obrigado. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Estado de Estado. Realmente, o Governo, em relação ao CTT, tinha tido o compromisso, creio que foi numa audição, aqui nesta casa, de lançamento do concurso para a nova concessão até finais de outubro. Isso não aconteceu. E também recentemente, em plenário, por iniciativa do PEV, houve aqui uma discussão, um debate, e na altura, foi há, não sei se há apenas 30 dias, o Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista, referiu que o Governo, para o Governo, todas as hipóteses estão em aberto, inclusive a entrada no capital social do CTT. E a pergunta é se o Ministro confirma essa possibilidade de entrada no capital do CTT. Primeira questão. Segunda questão, em relação ao Alfa Pendular, uma informação. O Alfa Pendular Braga-Lisboa teve supressão de viagens, nomeadamente das 8 da noite ao domingo e à segunda-feira.
Viajou porque não havia.
Terceira questão. Linha do Minho. A Linha do Minho, Sr. Ministro, tem imensas estações, apeadeiros e casas de vigia abandonadas. Viana, Caminha, Cerveira, Valença e, no antigo troço, Valença-Monção. Imensos. No passado, os municípios tentaram chegar a acordo com a REFER para explorar esse património. As rendas foram sempre colossais. Não era para a habitação. Era para a exploração, até para associações. Nunca foi possível chegar a acordo, porque rendas de mais quase 1.000 euros por mês, mais obras, eram incomportáveis. Portanto, nunca houve possibilidade de acordo. Mas, ano após ano, semana após semana, a degradação continua. E, portanto, nada, não ficamos, ninguém fica bem na fotografia, nem o Governo, nem os municípios. Terceira questão, Sr. Ministro, recebi recentemente um e-mail do País Real, da Europa Real, de um camionista de longo curso, o Sr. Paulo, que esta semana, diz ele, vindo de Berlim, por estas estradas europeias... Acabo já, Sr. Presidente. Por essas estradas europeias, tenho visto na Alemanha, na Holanda, na Bélgica e na França, nestes países é só obras, estradas fechadas para melhoramento do piso, em alguns casos para alargamento das vias, passando de duas pistas para três, já não falando das zonas industriais, que também estão em crescendo, com novos armazéns e fábricas. Até parece que nestes países não há crise. E o mesmo se passa com a ferrovia. Passando
obrigado,
por Espanha
senhor,
e até Portugal. Parece que entramos noutro mundo. E a questão final era, se o Ministro, se o Secretário de Estado, Estrada Nacional 13, Valença, a Monção. É até ao final do ano que temos um concurso lançado ou fica para 2021? É só. Obrigado,
Sr. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, 12 minutos para responder às questões colocadas e nesses 12 minutos, se pretender partilhar com algum membro do Governo, faz favor.
É verdade, o governo é apoiado pelo PS, não sabia. Bom, eu queria responder algumas questões, depois os senhores deputados de Estado responderão às outras. Queria, no entanto, dar aqui nota sobre algumas das questões que foram colocadas, nomeadamente do seu deputado Jorge Paulo Oliveira. O troço até Braga, de toda a linha do Minho, é o que está melhor. E por isso, nós demoramos cerca de 40 minutos, Porto-Braga em alfa pendular, e por isso é que damos prioridade ao troço norte de toda a ligação, que nos vai permitir, entre Braga e Valença, fazer a viagem em 20 minutos. E por isso, a primeira parte, o primeiro troço é esse. A ligação será feita pela linha do Minho e, numa primeira fase, o material circulante que é usado, que de facto nós não o conhecemos como sendo de alta velocidade, mas, pelo menos tecnicamente, é um comboio de velocidade alta, como se lhe quiser chamar. Como nós sabemos, nós não experimentamos praticamente a sua velocidade máxima, mas é um comboio que pode andar a 220 km/h. Quando nós tivermos esta ligação, sem prejuízo de outro tipo de material circulante. Só para dizer que, numa primeira fase, se não houver material circulante mais rápido, o alfa pendular faz a viagem em condições melhores, numa viagem que demorará 20 minutos. Sobre o traçado, por onde passa, há ainda muito trabalho para fazer, eu não consigo, nem o seu secretário de Estado consegue, fazermos neste momento nenhuma descrição do canal que vai ser utilizado, mas esse trabalho será feito obviamente com as autarquias. O objetivo é até 2030, portanto há trabalho que tem que começar o quanto antes. E depois avançamos para baixo. No que diz relativamente à questão sobre o CTT, aquilo que o seu deputado Jorge Mendes diz é verdade. Nós queríamos ter lançado o concurso, no entanto, por razões que se prendem com a pandemia e com as nossas negociações com a empresa, nós, numa primeira fase, vamos precisar de prorrogar para ganhar tempo e para preparar, então, o próximo contrato. De qualquer forma, vai haver uma continuidade no serviço que é prestado e isso, para nós, é o fundamental. No que diz respeito a outras discussões, apenas posso reiterar aquilo que o seu deputado, pelos vistos, segundo o que o seu deputado Jorge Mendes disse muito bem, nós não excluímos nenhum cenário e não poderemos dizer mais nada sobre isso. As supressões, eu julgo que estão, mais uma vez, ligadas às restrições à mobilidade que foram decretadas no quadro da pandemia, porque não temos cortes ou supressões de forma estrutural, não há nenhuma orientação por parte do Governo nesse sentido, nem temos conhecimento que elas sejam feitas, a não ser no quadro da resposta pandémica. Quanto à internet no caminho de ferro e numa ligação que eu conheço bem, porque estudei em Lisboa e fazia esse percurso de comboio, bom, na altura ainda não havia assim muitos telemóveis, não é? A verdade é essa, infelizmente. De qualquer forma, não é só a internet, os próprios telemóveis. É uma das obrigações de cobertura que está prevista neste leilão que vai ser lançado e, portanto, nós, no quadro do leilão que está neste momento em curso, essa será uma das infraestruturas que será alvo de investimento para garantir a cobertura, para que as pessoas possam, de facto, trabalhar, usar o telemóvel, o computador. Isso vai ser assegurado, mas eu passava a palavra aos senhores deputados de Estado. Começávamos, quer dizer, o Sr. Presidente é que dá a palavra, não sou eu, para responder às outras questões.
Faz favor, Sr. Deputado de Estado, até aos 12 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria responder a duas questões. A primeira foi levantada pela deputada Lara Martinho, do Partido Socialista, para dar conta dos últimos desenvolvimentos relativos ao SCAM, desde a última vez que cá estivemos, há cerca de 5 semanas. Nós, neste momento, já deixámos a fase inicial do projeto, aquilo que chamámos a fase zero da organização do programa. Estamos agora na segunda fase, que diz respeito ao desenvolvimento do plano de negócios, em que vamos trabalhar o conceito técnico, o plano financeiro e todas as projeções relativas ao projeto, com um modelo de desenvolvimento associado. e esperamos no início de 2021 entrar na fase final de contratualização. A nossa ideia é que até ao final do primeiro semestre, enfim, esta data é um pouco flexível, mas creio que até ao final do primeiro semestre de 2021 possamos ter fechado o projeto e este projeto possa ser entregue à tutela. Estamos neste momento a trabalhar com a IP Telecom e vamos também envolver as regiões autónomas, naturalmente os governos regionais, para podermos avançar de forma integrada com todos os participantes. Relativamente à questão dos voos da Madeira, também é um problema que conhecemos bem. Nós estávamos há algum tempo a criar um grupo de trabalho que permitisse que as várias entidades, o Ministério das Infraestruturas, a NAVE, o Governo Regional, pudessem trabalhar em conjunto para pensar numa solução integrada a este problema. Hoje mesmo nós assinámos o despacho de constituição do grupo de trabalho. Portanto, a partir de agora, podemos começar oficialmente os contactos e o trabalho de desenvolvimento de uma solução que permita resolver este problema que já se arrasta há alguns anos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Aproveitando algumas das intervenções que foram aqui feitas, eu tentava responder de forma global primeiro à questão do investimento em habitação. E tentando centrar aqui no debate que importa, que efetivamente não é um debate de números, de afinal quanto é que está orçamentado, quanto é que os municípios vão receber, mas sim o debate daquilo que são as soluções habitacionais que estão em curso e que obviamente têm passos iniciais que foram dados e que começaram com a definição de uma nova geração de políticas de habitação, com a definição dos seus instrumentos, com a sua orçamentação, com o trabalho que estamos a fazer com os municípios, com o trabalho de identificação de imóveis e depois, obviamente, com aquele que é o trabalho de abertura de procedimentos concursais para a execução da obra. Esses passos estão a ser dados. Portanto, era importante que não nos centrássemos só no valor que não foi executado, mas sim naquilo que são os passos importantes que estão a ser dados. Aproveitando para responder a uma pergunta que ficou por responder ao Sr. Deputado Bruno Dias, relativamente aos acordos de colaboração já assinados, as percentagens que os 10 acordos de colaboração já assinados, o último deles no sábado, o valor de comparticipação são 231 milhões de euros, o empréstimo 235 milhões de euros, e aquilo que é a percentagem que os municípios vão assumir são 146 milhões de euros. Esta é a divisão com as 10 estratégias atuais, as 10 assinadas. Pois há uma percentagem de municípios que já têm as estratégias aprovadas e que os acordos de colaboração ainda não foram assinados, que não estão contabilizados aqui. Estes são dos 10 que estão em curso. Portanto, a verba, a divisão é nestas três componentes. Relativamente à orgânica do Iru e àquilo que é a organização do IRU face àquilo que são as novas competências. Há uma alteração que foi feita no Decreto-Lei 81-2020. Essa alteração depende também da aprovação de uma portaria que vai permitir ao IRU adaptar aquilo que é os seus recursos humanos com o reforço que está também em curso, adaptar às novas competências e a uma divisão mais que permita outra flexibilidade e celeridade na resposta. Para além disso, a questão do Conselho Consultivo, este Conselho Consultivo vai, no fundo, substituir um órgão que já existia, portanto, essa substituição vai ser feita, decorre da Lei de Bases, vai ser feita, depende da nossa indicação. Relativamente ao CIBA, que foi outra das questões que levantaram, há efetivamente um trabalho em curso entre o nosso Ministério e o Ministério da Justiça, tendo em conta que é uma alteração que verdadeiramente não está na nossa tutela, mas tal como já dissemos há um mês atrás, os trabalhos estão muito avançados, é efetivamente complexo, depende aqui também da alocação de recursos humanos, mas nas próximas semanas estaremos em condições de também de levar este diploma, de aprovar este diploma. Quanto aos apoios do IRU, os apoios ao pagamento das rendas por parte do IRU, foi aprovada aqui uma proposta no Orçamento de Estado. Essa proposta vai ser concretizada no Decreto-Lei que está nos próximos dias será aprovado. O apoio vai ser prorrogado até 1 de julho. No mesmo diploma, nós vamos fazer, como o Sr. Ministro já referiu, vamos fazer a tal conversão de parte desse subsídio em função daquilo que é a taxa de esforço dos mutuários, sendo certo que este é um regime que, desde o momento em que foi criado, tem sido prorrogado em função daquilo que são as necessidades. Neste momento entendemos prorrogar por mais 6 meses, não é estanque, em função da avaliação e daquilo que também são as consequências da pandemia, o estado da pandemia, avaliamos neste momento também se é ou não importante avançar com este, com este, a continuar com este apoio. Por último, só referir relativamente àquilo que é, isto é quase uma resposta partilhada, relativamente à questão do imóvel da IP do Porto, que falou a senhora deputada do Bloco de Esquerda, o terreno. É um terreno. Nós, a discussão sobre a possibilidade de ser convertida em habitação é uma discussão que nós já tivemos, internamente e já tivemos aqui no Parlamento. Há, efetivamente, é um trabalho prévio que nós não podemos ignorar. Há contratos celebrados, há verbas que já foram alocadas para o efeito, há neste momento um PIP aprovado pela Câmara no âmbito de um projeto que não é de habitação e, portanto, nós não podemos ignorar o processo que está feito até agora. É importante agora canalizar as minhas energias para encontrar outras alternativas de habitação também no Porto e nós estamos a trabalhar nesse sentido e a IP cumprir aquilo que foi o contrato que fez e que foi celebrado muito antes de se colocar esta questão da habitação. Portanto, não há aqui assim a possibilidade de revogar um contrato que está assinado e com todos estes passos que já foram dados.
Muito obrigado. Senhora Sassado. No minuto, faz favor, eu não sei a quem dar a palavra. Bom, muito bem, um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Tentando então ser sucinto para responder a tudo. Deputado Filipe Magalhães, sobre a questão do parte e da adesão ao parte na ligação a vendas novas. O parte foi um sucesso, como é sabido. E é um produto que se destina, portanto, a ligações de natureza regional. Nós temos tido, portanto, uma procura grande deste produto, por várias CIMs, pelas áreas metropolitanas de Lisboa, tem várias CIMs, e Vendas Novas tem manifestado, de facto, essa vontade pela proximidade a que está da área metropolitana de Lisboa, mas apesar de não ter lá chegado. Nós estamos a trabalhar, neste momento, com a CP e com a Câmara de Vendas Novas, e vamos ter que trabalhar com a CIM Alentejo para ver em que medida podemos ou não alargar também essa região, sendo certo que temos nesta fase essa dificuldade, não existir provavelmente um serviço regional, mas apenas um serviço intercidade, que de alguma maneira também cobre a parte regional. Mas estamos a trabalhar com vendas novas para isso e tentar procurar uma solução. Deputada Sofia Matos, relativamente à Nacional 14, portanto, o troço cujo concurso já foi lançado tem as propostas para serem entregues agora em janeiro, portanto, durante o primeiro semestre de 2021. Contamos ter a obra consignada e a obra depois tem um período de execução previsto de 22 meses. Relativamente ao troço em falta, ele está praticamente, foi concluído o recap, portanto a adaptação do projeto às condições que a DIA impunha e foi enviado para a APA. Esperámos que o decap, que no fundo é a declaração final, chegue no primeiro trimestre de 2021 e, portanto, também estamos em simultâneo à espera da autorização das finanças e quando vier o DECAP, ter a autorização das finanças e podemos lançar o concurso, portanto, primeiro trimestre de 2021, diria eu. Deputado Jorge Oliveira, sobre a Tessada Autoridade do Sr. Ministro, já respondeu. E o deputado Jorge Mendes, fechando com chave de ouro, com um conterrâneo do distrito do Alto Minho, sobre a questão da linha do Minho e sobre os imóveis associados à linha do Minho, eu confesso que terei que perceber de que imóveis está realmente a falar, porque eu conheço alguns
muito
casos
obrigado,
que foram bem utilizados, e a Sinal 101 está na iminência de lançamento de concurso, estamos à espera da autorização só da portaria de São de Castro para lançar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, senhora e senhores deputados de Estado, senhor Ministro, muito obrigado a todas e a todos. Damos por terminada esta nossa maratona de hoje, que começou com a audição à ANACOM, e amanhã cá estamos novamente na audição à Senhora Secretária de Estado do Turismo. Muito obrigado e até amanhã.